Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da quarta sessão ordinária de 2018.
Antônio Franco Santos, presente. Leice Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Fico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação a ata da terceira sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Lembro aos senhores vereadores que amanhã, às 20 horas, será realizada a segunda sessão solene de 2018, em homenagem ao Dia do Rotariano. A mesa informa que o senhor prefeito municipal solicitou a retirada do projeto de lei complementar número 20 de 2017, que altera a lei complementar número 15 de 18 de agosto de 2015, que institui a lei orgânica da Procuradoria-Geral do município. Atendendo ao disposto do artigo 181 do Regimento Interno, consulta o plenário. Os que forem favoráveis à retirada do referido projeto permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está retirado o projeto de lei complementar número 20 de 2018. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Desculpa. É, tá certo.
Certo.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Ginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 8 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de colaboração com a Associação dos Produtores de Cafés Especiais da região de Garça, Garça Especial, e dá outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Pode ser a Patrícia, por favor.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui hoje nos acompanha e também pela internet. A semana passada nós tivemos aqui na Câmara uma pequena reunião onde foi discutido o referido projeto. E, inclusive, eu dei uma lida não só no projeto como na justificativa, e uma palavra, ela é crucial em relação à participação do município, que é a palavra poderá. Então, o município poderá ter uma parcela também no valor do dinheiro que será doado, né, para essa associação, para que, pelo que eu entendi, para que a cidade venha a ter como se fosse um selo. Nós temos vários produtos, né, no nosso país, e Garça, até então, nós não temos nada que identifique o nosso café. Então, já isso poderia ter acontecido no passado, para que possamos ser conhecidos, não só no nosso estado, mas também em outros estados. E a reunião foi muito esclarecedora. Nós tivemos dois cafeicultores que aqui vieram, nos explicaram quanto a isso. E também disseram que Garça, de acordo com um registro que foi enviado pelo prefeito, só tem uma associação que preenche todos os requisitos para estar recebendo essa verba. Então não teria o problema de alguma outra associação aqui da cidade depois estar reclamando. Então veio essa justificativa do prefeito com sua assinatura, então isso deu assim uma certa tranquilidade aqui para a Câmara Municipal. Agora, em relação à palavra poderá, e pelo que os cafeicultores que aqui vieram, até o vereador Paulo André estava junto, pelo que eu entendi, então, não terá, né, Paulo André, a contrapartida do município. Então, virá um dinheiro do Estado e a parte do município, não. Então, muitas pessoas estavam até em rede social, criticando, dizendo que tem tanta coisa importante para o município, mas isso também é importante. Então, foi aqui muito bem explanado. Eu acredito que todos os vereadores estarão votando pelo sim. Vamos torcer pelo progresso, né? Afinal de contas, o município pleiteia aí ser um município turístico. Eu acho que isso pode ajudar. Vamos torcer para que ajude e contar com a aprovação de todos. Mas eu não sei se o Paulo André ou algum outro vereador poderia esclarecer essa parte do repasse do município. Eu entendi que não terá, mas aguardo a manifestação de outros colegas. Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senadores da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu vou usar a tribuna, estive na reunião hoje de manhã, no gabinete do prefeito, daí ele falou sobre o projeto. A única questão que parece que deu alguns comentários aí é da contrapartida do município, mas parece que não vai ter, porque o projeto tem que vir dessa maneira e parece que a associação já assumiu o compromisso, né, de fazer o pagamento daquela parte, né, que o município teria que contribuir para acrescentar no valor do repasse com a associação. Mas enfim, eu gostaria de dizer que esse projeto, né, é um projeto assim, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente fazer alguma coisa com relação a isso. Garça sempre foi referência, né, no nosso país, como tem até o nome de a capital, né, do café, há muito tempo atrás, que gerou a maior parte da economia do município. Tá? Infelizmente, em outras ocasiões, né, o Poder Executivo não pensava dessa maneira, de correr atrás para fazer alguma coisa para que realmente Garça fosse reconhecida. E eu acho que isso é interessante, tem essa associação que tem feito esse trabalho aqui em Garça. Já faz algum tempo, eu participei do meu primeiro mandato, acho que o Paulinho vai lembrar, né, Paulinho, naquela festa do café que teve em Garça, que eu acho que deveria ter continuado, talvez hoje, né, poderia a festa poderia estar até maior, né, com exposições aqui no nosso município, e falando dessa cultura que fez, né, com que Garça nascesse e crescesse e se desenvolvesse através da agricultura. Então eu vejo que é um momento importante para o município estar apoiando, né, esse grupo de cafeicultores que vem, trazer Garça de novo, sendo reconhecida mais uma vez como nessa questão da agricultura, na questão da produção de café aqui no nosso município. Qual que é o reconhecimento? O reconhecimento é de mostrar a qualidade que a gente tem do nosso produto, né? Não só para nível Brasil, como também, né, na questão de outros países também que compram o nosso produto aqui, que é produzido aqui por essas pessoas que realmente se dedicam muito na produção. Às vezes as pessoas pensam que o cafeicultor está, né, tá aí ganhando dinheiro e sobrando dinheiro, né? Mas a gente sabe do dia a dia do que é a agricultura. Tem que levantar cedo, né, e dormir tarde para poder, né, fazer com que realmente as coisas aconteçam, e às vezes também para garantir não só o sustento das famílias que trabalham nas suas fazendas, mas também manter, né, as suas fazendas funcionar. Porque quem é empresário aqui e quem tem o seu negócio sabe da dificuldade do que é manter, né, o seu negócio para que possa gerar renda, emprego e trazer benefícios para a nossa região. A vereadora queria pedir uma parte, pois não?
Sim, obrigada, bacana. Outro ponto importante que eu esqueci de mencionar na tribuna, que o Fernando Neube nos trouxe na reunião, foi em relação, e eu torço para que isso aconteça, do prédio da antiga associação comercial, que existe também a possibilidade da prefeitura deixar esses cafeicultores usarem
para que lá também fique identificado, seja um ponto de venda do produto, de degustação do café. Então, acho importante que, pelo menos, se der certo, né, eu vou torcer para que dê certo, a gente fica com esse prédio para o município. Era isso que eu gostaria de ter falado, acabei me esquecendo. Obrigada.
Tá, eu entendo que o município ele só cresce, né, com o Poder Executivo apoiando iniciativas, né, com relação... com essas parcerias com a iniciativa privada também. Então, a prefeitura, ela é realmente o pai da nossa cidade, né? Tudo que tem de crescer e desenvolver, a prefeitura tem que ter criatividade e criar alternativa para que as pessoas possam crescer junto com o município. E o que a gente vê hoje aqui no município é que perdemos muitas coisas. E a gente tem que estar trabalhando para reconquistar essas perdas. Eu acho que é um momento difícil que o país está atravessando, mas é um momento de ter ideias, criatividades para poder a gente estar fazendo que as coisas comecem a andar novamente. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Parente.
Boa noite, senhor presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, população que aqui me assiste, também pela internet. Não poderia deixar de manifestar o meu voto nesta noite, né, em apoio a esse termo de colaboração para com a Associação de Produtores de Cafés Especiais da região de Garça. Eu entendo que é um momento ímpar para a cafeicultura garcense, mas não só para a cafeicultura, mas também para todos aqueles que, direta e indiretamente, são beneficiados com a cafeicultura. Eu vejo que o registro da indicação geográfica do café da região da Alta Paulista, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, é primordial para que nós identifiquemos a excelência do nosso café perante não só a nosso país, mas sim lá no exterior. Nós sabemos que irá agregar inúmeros benefícios com relação à qualidade do nosso café. Irá fazer com que haja uma diferenciação de preço. Sabemos também que essa verba ela é oriunda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia e Inovação. Ela tem que passar pela Prefeitura para que a associação seja alcançada. Então, como tem manifestado aqui desde o princípio da minha atuação legislativa, o meu apoio a toda e qualquer iniciativa que objetive trazer benefícios à municipalidade, trazer benefícios àqueles que produzem, trazer benefícios àqueles que trabalham. Então, por isso, tomo a tribuna nesse dia que eu entendo que é ímpar para a cafeicultura garcense. E, dessa forma, justifico o meu voto de apoio ao Projeto de Lei 8/2018. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, membros que compõem a mesa, colegas vereadores, quem nos assiste presencialmente e pela internet. Subo também para falar rapidamente do meu apoio ao projeto, parabenizar aí todos envolvidos. Temos aqui representantes dos cafeicultores hoje na Câmara Municipal e parabenizar também o Executivo, que deu sequência nessa ideia, que abraçou a ideia dos produtores e que isso vai levar o nome do nosso município, para muitas cidades da região, inclusive fora do país. Então, parabenizo. Sei que hoje o projeto estando aqui, até chegar neste momento, passou por várias etapas de dificuldade, muitas reuniões, participei de algumas, inclusive uma que teve na SIG. Então, estou muito feliz com o projeto dando entrada hoje, terá o meu apoio, terá o meu sim, e espero que seja aprovado por unanimidade, já que traz para a Garça benfeitorias. Muito obrigado e boa noite a todos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para esclarecer um fato que ocorreu em relação a esse projeto, que na quinta-feira nós tivemos uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, quando então eu estive aqui na reunião e eu solicitei um parecer da Procuradoria Jurídica. Qual que era a questão naquele momento? A questão era por conta já de um apontamento informal da Procuradoria, alertando sobre a questão da inexigibilidade de chamamento público. Então, numa análise preliminar, o procurador havia alertado sobre essa questão. Por quê? Uma vez que o dinheiro está sendo repassado para uma associação, uma vez que o dinheiro está sendo repassado para uma associação baseado na inexigibilidade de chamamento público, alguns requisitos devem ser atendidos. E um desses requisitos, aliás, o principal, é que não haja outra associação que faça o mesmo trabalho. Então, por esse motivo, eu solicitei o parecer jurídico, certo? E, posteriormente, eu fiquei sabendo que o projeto teria um prazo e que, por conta desse pedido de parecer, talvez a associação pudesse perder o dinheiro. Então, até recebi na minha casa, na quinta-feira à noite, o Cassiano Tosta, foi lá, conversamos bastante durante mais de uma hora, ele me explicou exatamente tudo sobre o projeto. No dia seguinte, conversei com o Fernando Neuber e com o Walter, que vieram até a Câmara. Então eu chamei o Rafael e aproveito para agradecer que ele estava de férias e ele se prontificou a vir até aqui para atendê-los e para passar toda essa questão, certo? Então nós tivemos uma reunião aqui bastante proveitosa, a vereadora Patrícia também participou. E ficou tudo esclarecido, né? Então existe uma declaração do prefeito de que não há outra associação que faz o mesmo trabalho e que então a inexigibilidade ela passa a ser atendida. O requisito da inexigibilidade passa a ser atendido. Então eu retirei o meu pedido de parecer, certo? No mesmo momento, o meu pedido de parecer e a gente pôde então encaminhar o projeto para que ele fosse votado hoje e certamente aprovado. Em relação ao mérito do projeto, eu quero deixar bem claro que eu sou 1000% favorável. Acho que é um projeto que é importante que se diga, ele não traz benefício para cafeicultor, como eu vi algumas críticas por aí, né, em rede social, algumas pessoas dizendo a respeito que seria dinheiro para cafeicultor. Não é isso, é um benefício para a cidade, tanto é que eu deixo até o meu posicionamento aqui. Se houvesse a contrapartida do município, nós sabemos que não haverá, porque houve um entendimento entre o prefeito e o pessoal da associação, os cafeicultores, e essa contrapartida será doada pelos cafeicultores, né, 50 e poucos mil, se eu não me engano, será doada pelos cafeicultores, mas eu deixo aqui registrado que ainda que a contrapartida fosse do Poder Executivo, fosse da Prefeitura, o meu voto também seria favorável. Que é importante a gente entender que é um trabalho que ele visa trazer reconhecimento para um produto da cidade. É como, por exemplo, os sapatos de Franca, é como, saindo do Brasil, como o presunto de Parma. Enfim, há vários exemplos no mundo e aqui no nosso país. Na cafeicultura, nós temos hoje já 6 regiões identificadas, né? São 6 garças e tudo der certo, dentro de alguns anos aí, conseguirá ser a 7ª região. E isso gera, além de um benefício para a cafeicultura, e que o município acaba sendo beneficiado indiretamente, gera também um turismo de negócios para a cidade, sem dúvida nenhuma. Abre-se o leque para uma série de possibilidades de exploração comercial. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem o café de Garça, reconhecido, né, com um selo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é muito vantajoso para a cidade. Não há a menor dúvida disso. Então, eu apenas gostaria de esclarecer aqui que em nenhum momento eu fui contrário ao projeto, de forma alguma, a questão da inexigibilidade de chamamento público, que foi apontada pelo jurídico inicialmente. Deveria, sim, de fato, ser observada, porque poderia trazer problema, não só para os vereadores, mas também para o prefeito e para a associação, né? Por isso, a preocupação em se fazer as coisas dentro da legalidade, certo? Desde o início. Nós tivemos aqui em Garça já, em outras administrações, problemas com inexigibilidade, com recurso repassado através desse critério de inexigibilidade, que tem gente hoje com dinheiro de outras administrações com dinheiro bloqueado em conta. Então, essa preocupação, ela é legítima, mas foi bastante providencial a presença do procurador aqui, mesmo em suas férias, para esclarecer as questões. O pessoal da associação entendeu toda a questão, até ficaram de levantar uma outra documentação para caso haja algum questionamento, que eu acredito que não vá haver, né, porque de fato a associação deles é a única que faz esse serviço aqui. E então, acho que tudo esclarecido, a gente vota aqui hoje, tenho certeza que o projeto será aprovado. E deixo registrado aqui, mais uma vez, o meu total e restrito apoio. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Senhor presidente Pedro Santos, demais colegas vereadores, público que nos acompanha pela rede mundial de computadores e que comparece ao plenário aqui da Câmara Municipal. Muito foi dito aqui, e eu concordo, né, com o que foi falado anteriormente pelos colegas, concordo com o vereador Reginaldo Parente, que disse que hoje é um dia ímpar, e de fato é mesmo, concordo com o vereador Paulo André, que falou antes aqui, eu tenho a mesma opinião dele, é um benefício não para os cafeicultores, mas principalmente para a cidade, e se tivesse contrapartida, eu seria outro também que seria favorável, porque realmente é uma oportunidade, sabe, de ouro. A Associação dos Produtores de Cafés Especiais, se eu não me engano, ela existe há mais de uma década, né? Veio suceder a cooperativa e sempre teve atendendo a maioria dos pequenos produtores, né? E essa ideia, né, da indicação geográfica já vem de um certo tempo, né? Já vem nessa luta. Vale ressaltar que a atual administração constava em seu plano de governo desse apoio aos cafeicultores. E aqui a gente não pode se esquecer do nome de duas pessoas que ajudaram bastante. Uma das pessoas é o vice-governador, o Márcio França, que inclusive recebeu o prefeito e uma comitiva, né, da associação lá em São Paulo, via deputado estadual Ricardo Madalena. Márcio França, que é PSB, e o Ricardo Madalena, que é daqui pertinho, né, de Santa Cruz do Rio Pardo, que é do PR. E a partir daí, a coisa começou a andar. O governo liberou o valor, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, Reginaldo? É isso, né?
Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação.
Isso, num total de 345 mil. Só que repassaria 296 e cerca de 49.400 seria contrapartida do município. Seria. Por quê? Porque os produtores rurais, aqueles que... esses cafeicultores, eles se reuniram, juntaram, fizeram um acordo aí com o executivo e eles que estarão recolhendo essa contrapartida. Só que no projeto consta, né, que é a contrapartida do município, porque é o município que tem que prestar conta depois, né? É uma questão meramente técnica, meramente burocrática. Esse projeto, se não tivesse tido esse avanço, ia demorar anos, né? Mais de 5, 6, 7 anos, sei lá quanto tempo que ia demorar, né? E aí, ainda bem que isso aconteceu, uma coisa muito boa realmente, como foi dito aqui, para o nosso município, né, esse termo de colaboração. E para que vocês tenham uma ideia da importância, essa indicação geográfica, conseguindo esse selo, né, de indicação geográfica, junto ao INPE, um órgão lá em Brasília, né? Só isso daí já vai valorizar em torno de 3 dólares a saca de café. Aqui a região, pelo que foi passado para mim, teria a condição da produção de 1 milhão de sacas. Você coloca 3 dólares, 3 milhões, mais de 10 milhões de reais. E é uma engrenagem. Com a indicação geográfica, abrem-se as portas, principalmente no exterior, né, obviamente. Hoje, o café aqui de Garça, que é único aqui, né, é único do mundo, esse café aqui nosso, né, devido ao sabor, o aroma, o café é 100% arábica. E hoje ele tem o preço estipulado pela Bolsa de Nova York, né? Commodities e tudo mais. Lá na Bolsa de Nova York, mais cru. Tendo essa possibilidade agora, hoje já existem, para que todos saibam, cerca de uma dúzia de torrefações nas próprias propriedades desses cafeicultores. E abrindo esse horizonte, por exemplo, muito em breve vai acontecer uma feira, uma das mais famosas, se não a mais famosa do mundo, lá em Barcelona, da Espanha. E já conseguindo essa indicação geográfica, cerca de 20 cafeicultores garcenses já deverão seguir para Barcelona. E as portas, as oportunidades vão se abrindo. Como eu disse, uma engrenagem, aumenta o volume de exportação, aumenta o volume na produção, naturalmente, aumenta-se o número de empregos. Então, realmente, é uma oportunidade ímpar. Tenho certeza que todos aqui têm essa mesma opinião e, realmente, eu fico muito feliz de, e eu acho que os colegas vereadores também, desse momento realmente histórico, como disse o Reginaldo, desse momento ímpar, né? Que realmente é uma data, 26 de fevereiro, entra para a história, né? Da cafeicultura garcense, Garça, que já foi um dia considerada uma das maiores, se não a maior produtora de café do mundo. E também foi me passada a informação que durante o Cerejeiras Festival vai estar funcionando um stand específico dos produtores, para que todos, né, toda a população aqui tenha acesso sobre esse verdadeiro, como é falado aí, né, ouro verde, né, café, e café com indicação geográfica, café de Garça, que nos enche de orgulho. E como nos enche de orgulho? E vai nos encher muito de orgulho com isso, tá? Nem preciso dizer sobre o apoio que eu tenho, né, como garcense de coração, de oferecer a esse projeto. Sem dúvida alguma, um momento histórico. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples do sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Fernando Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Flávio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Público, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 8 de 2018, em discussão e votação única, item 2. Entre em discussão e votação única o projeto de resolução número 2 de 2018, de autoria do vereador Rafael Fabretti, que altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017, no tocante ao pedido de vistas pelas comissões permanentes. A mesa informa que o vereador Pedro Santos apresentou uma emenda modificativa ao projeto, solicitando ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da referida emenda.
Artigo 3º. O relator e outro membro que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 5 dias, após o qual a propositura poderá ser reincluída em pauta para que seja exarado o parecer da comissão. Garça, 21 de fevereiro de 2018. Pedro Santos, vereador.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação a referida emenda. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Ante a manifestação desfavorável do plenário, passaremos à votação do projeto. Então, passaremos à discussão do projeto. Consulto ao segundo secretário se há vereadores inscritos para a discussão do referido projeto de lei.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste. Só justificando a reprova da emenda, que quando fiz este projeto, tinha por interesse não retardar ou não tomar muito tempo com um pedido de vistas. E parece que de 3 para 5 dias não muda muita coisa, mas fiz umas contas na minha mesa ali. Se esse pedido de vista for feito na sexta-feira, por exemplo, começa a contagem no dia subsequente útil na segunda. Então ficaria sexta, sábado, domingo, aí começaria a contar segunda, 5 dias, ia dar na sexta. Então, entregando esse projeto na sexta-feira. Sendo que se um segundo pedisse vista novamente, pediria na sexta e ficaria contagem na segunda. Então, ia ficar segunda, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta de novo. Já chegamos aí em 15 dias, e 15 dias, no meu entender, é muito tempo para pedir de vista de um projeto. Estou justificando apenas a reprova da emenda para manter o texto original, no qual colocamos 3 dias com o pedido de vista de um processo, que acredito ser o suficiente para a gente analisar qualquer tipo de projeto. Muito obrigado, conto com a colaboração dos vereadores e boa noite.
Consulto o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Bom, eu fico assim um pouco chateado, né, que às vezes as pessoas vão mudando o regimento da casa, um regimento que já vem atuando há muito tempo aqui, né? O pessoal vai mudando, porque tem a maioria dos votos, e daí começa a mudar todo o regimento da casa. E isso daí, que eu gostaria, não é que é contra a mudança, mas eu vejo que por os vereadores terem entrado a maioria nesse mandato, e gera alguma dúvida, e eu vejo bastante dúvida com relação a alguns vereadores, eu acho que até é até válido isso daí, porque as pessoas não têm obrigação de entrar sabendo. Entendeu? E você só vai aprender com o tempo mesmo. Eu com 3 mandatos aqui como vereador, e sou um vereador que procuro esclarecer muitos fatos, e sei, conheço muito, acho que a minha obrigação é conhecer mesmo sobre aqui a casa. Essa é a obrigação, porque a gente está muito tempo aqui, embora a gente tenha muita coisa para aprender ainda, a gente não aprendeu quase nada. A questão de projeto que entra na casa, só para esclarecer, nós tivemos no outro projeto, quando pediu explicações do projeto, né? Nós temos 13 vereadores aqui, e os 3 vereadores que pediu informações do projeto de 6 milhões foi o vereador Paulo André, o Bacana e a Patrícia. São os vereadores que vieram da outra gestão. Então assim, pedir informações, tem que pedir. O vereador está aqui para isso. Agora com relação a prazo, aí também eu concordo que 15 dias é muito.
Porém, 5 dias não vai alterar nenhum problema com relação à discussão do projeto. Primeiro, se o prefeito ele tem urgência, né, de aprovar um projeto, que se programe e mande antes para casa para ser analisado. Então, essa é uma questão. Agora, eu já estou aqui na, Câmara Municipal, já faz 3 mandatos, e a maioria dos prefeitos, eles mandam projeto, a maioria, até me desculpe aqui, né, eu falar que é uma realidade, os prefeitos mandam, às vezes, projeto na sexta aqui, que é que aprova a segunda. Quer que já... Então, realmente, isso daí, não estou falando do prefeito atual, não. Isso é um modelo que eu já vi aqui em todos os mandatos. A questão é, tá? O vereador, principalmente as pessoas que estão, né, aprendendo também aqui na casa, precisa entender como que é votar no projeto. Ah, não é eu tenho a maioria, eu mando o projeto aqui, aprovou, está tudo certo. Não, tem que tirar as dúvidas. Até mesmo porque, né, vários projetos, inclusive nesse mandato, entraram, não vou falar vários, muitos, mas entraram nessa casa e foi de volta para o prefeito fazer algumas correções. Já foram retirados projetos de pauta aqui, os vereadores sabem muito bem disso. Então não quer dizer que o prefeito manda o projeto aqui, que o projeto ele está realmente tudo certinho, às vezes tem erro de texto, isso acontece sempre. Então acho que a questão é a seguinte, dúvida tem que ser tirada, mas não retardar, né, também... Eu acho que também sou contra isso, retardar um projeto para que talvez, né, perca o prazo de aprovação. Isso também sou contrário. Eu acho que não tem essa, não tem essa do Poder Legislativo querer parar um projeto na questão do prazo. Tá? Às vezes, né, pode ser que haja essa intenção, não estou falando que não haja. Porque na política, né, como diz aquele ditado, até vaca voa, né, e é uma realidade mesmo. Então acho que cada um faz o seu papel, a situação e a oposição faz o seu papel. O que não pode é frear o município, é fazer com que as coisas não andem. Isso também eu sou contra. Mas a questão de tirar dúvida, isso é fundamental do Poder Legislativo. Então é uma prerrogativa que o vereador tem de tirar dúvida. Então, eu acho que 5 dias não é um prazo que vai matar um projeto. Eu entendo que não é, tá? Mas, enfim, é uma questão que colocar...
Me concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador?
Eu só tomei precaução, porque dependendo da data, como eu fiz a conta em cima, que se pega o projeto, e são 5 dias, esses 5 dias, por serem 5 dias úteis, se transformam em 17 dias. Então, fazendo esses 5 dias, se transformam em 17, desde que 2 vereadores peçam vistas, como já aconteceu aqui na Câmara. Então, eu fiz a conta, 5 dias úteis... envolvendo o final de semana e dependendo da data que se pega o projeto, ele pode se tornar 17 dias. 17 dias são mais de meio mês. Isso sim pode, na minha opinião, atrapalhar o desenvolvimento de algum projeto. É por isso que eu levantei na emenda.
Entendi, mas eu acho que poderia acrescentar aqui, ó, no caso, você pediu de 3 dias, poderia acrescentar, já que você viu que ia causar esse problema, colocava 5 dias. Viu, vereador? Falando com Vossa Excelência, mas não, eu permiti uma parte, gostaria que você... Tudo bem. Então, acho que a questão é a seguinte, vereador. Se você viu que ia, continuar atrapalhando o projeto, eu acho que você poderia também ter colocado embaixo 5 dias corrido. Acho que seria, né, interessante para não ser... tudo bem. Se você viu o erro, acho que o erro tem que ser corrigido. Então, dessa forma, acho que não teria problema algum. Mas, enfim, né, eu respeito sua opinião também. Acho que você tem o direito de opinar. Até advogado, conhecedor da lei... Mas eu sou contrário a retardar projetos que entram na Câmara, não sou a favor disso, nunca fui, e nem você, mas eu acho que é um prazo ideal para que as pessoas que não têm experiência e não têm conhecimento técnico igual a Vossa Excelência, poderia analisar melhor um projeto. E falo isso porque tenho assim, absoluta certeza que muitos vereadores aqui não têm muito conhecimento técnico de projeto. E se eles ouvem... Por orientação de vereadores mais experientes, até do Poder Executivo, e acaba votando no projeto, talvez até sem conhecimento. Até não estou querendo dizer que acontece isso, mas o que eu estou dizendo é que realmente é um fato. É um fato que acontece aqui na Câmara, principalmente de pessoas que não têm assim, facilidade de entender projetos. Então, acho que 5 dias é passar pelas comissões, discutir o projeto com o jurídico da casa, para que ele possa, né, esclarecer melhor os fatos. Eu acho que isso é interessante, para saber no que você está votando. Então era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, não vejo problema em 3 ou 5 ou em 10 ou em 15 dias. Eu acho que a grande questão é que os pontos sejam esclarecidos. Tá? Então, eu vejo da seguinte forma. Se a Câmara tem que ser ágil para votar os projetos, e essa é a finalidade do projeto, acho que está correto, o Poder Executivo também tem que ser ágil para prestar as informações. Porque se em 3 dias eu encaminhar um ofício para a Prefeitura e esse ofício não chegar uma resposta aqui, não tem condição de votar. Então, eu vou apresentar posteriormente uma emenda nesse projeto, colocando algumas condições para que esse prazo de 3 dias seja respeitado. Porque hoje, vou dar até um exemplo, que não tem, o projeto não está com pedido de vista, nada, mas, por exemplo, entrou um projeto aqui sobre a nova legislação para o Distrito Industrial, certo? Eu encaminhei um ofício para a Prefeitura, acho que no começo de dezembro, logo depois do recesso, até hoje eu não tive resposta. Encaminhei 2 ofícios, são perguntas que me interessam para que eu me posicione. Até agora não chegou resposta, já tem mais de mês. Então, como é que eu posso, né? Então, quer dizer, o legislativo tem que se curvar e sem informação? Quer dizer, isso está errado também. Então, eu acho que tem que ser, tem que haver a contrapartida do executivo também. Então, para 3 dias eu vou votar favorável, que o pedido de vista fique em 3 dias. Depois eu vou apresentar uma emenda com algumas condições, e uma dessas condições é que o Poder Executivo preste as informações também dentro desse prazo, senão eu não sou obrigado a votar. Certo? Votar sem ter as informações. Certo? Então, aperto o prazo aqui, aperto o prazo lá. Certo? Então, era apenas isso que eu gostaria de colocar. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu coloquei essa emenda, foi exatamente por isso, né? O vereador Bacana, ele que colocou muito bem nas falas dele. Eu penso que a informação para o vereador, ele é essencial para a tomada de decisão. Todos os votos que os vereadores têm aqui, às vezes a gente acompanha 1, 2, 3, 4 votações por dia. E esses, não é apenas um voto, o vereador, ele tem responsabilidade no que ele está votando. Às vezes vai entrar um projeto aqui, eu já conheço casos que vereadores respondem por votos que tiveram dentro da Câmara. E sem informação dificulta muito para a tomada de decisão. Aí às vezes é mais fácil um vereador ser contrário do que aprovar. E eu gostaria de dizer só um fato, é que hoje a situação, a realidade é que os vereadores da base têm a maioria e conseguem aprovar os projetos facilmente. Mas eu penso assim, se num futuro, que muda muito, num futuro o prefeito não tiver essa maioria dos votos, seja o atual ou o próximo, também terá dificuldade. Pois se os vereadores não tiverem informação e não tiverem tempo de pedir, eles serão o contrário. E se a base do prefeito não for a maioria votará contrário. Então isso também será prejudicial ao executivo. Então eu penso que de 2 para 3 não seria problema nenhum. E vai do bom senso do vereador, né? Às vezes a gente fala assim, mas utiliza do regimento para má fé. Existem 2 fins. Não é mudando o regimento que vai resolver. Então não seria mais fácil, o vereador, não concordei com o seu posicionamento. Daria para o senhor não fazer isso? É uma coisa. Agora utilizar do regimento para facilitar, por um lado, pensando no imediatismo, acho que não resolve a situação. Pois daqui a alguns dias a situação muda de novo e terá que ser feita outra alteração no regimento. Então, foi bem o que o Bacana colocou, o regimento dele está aí, foi bem estruturado, foi votado e aprovado por todos. Então, peço que a gente não continue fazendo essas alterações por nada no regimento. Obrigado.
Retoma a direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Peço a palavra. Só primeiro o vereador Fabinho, que não falou primeiro, depois você fala como líder de bancada. Vereador Fabinho pede uso da palavra.
A palavra, vereador Fabinho.
Boa noite, presidente da mesa Pedro Santos, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. É o que o vereador Bacana colocou, é um pouquinho é complicado mesmo essa situação. O que, que a gente tem visto? Alteração de regimento, alteração de regimento, alteração de regimento, alteração de regimento. E realmente, o que o vereador Paulo André falou, que ele vai colocar o quê? É uma emenda em cima do projeto. Eu garanto para você que ela vai ser reprovada. Tá? Então, eu gostaria, assim, realmente, se for para melhor, com certeza, teria meu sim, como teve no primeiro projeto aí, que é para os cafeicultores. Teve sim, sem dúvida. Agora, se for para ficar mudando, alterando tudo, é que nem ele falou. Nós temos que cobrar também o executivo. Porque eu mesmo sou inexperiente. É meu primeiro mandato. Não sei nem se eu vou ter outro. Deus é quem sabe. Não sei nem se eu termino esse. Deus é quem sabe. Agora, eu não consigo ver um projeto em 3 dias. Eu não consigo. Estou sendo sincero. Eu não consigo. Consigo mesmo. Porque eu não tenho só o tempo de ficar lendo. Eu não tenho. Eu não consigo. Tenho uma certa dificuldade. Sim, tenho. Mas eu gosto de ler para poder votar. Então, eu acredito que deveria também ter um comprometimento, como disse o vereador Paulo André, por parte do executivo. Tá? Eu estou decidindo ainda que eu vou votar, não resolvi, mas eu acredito que deveria ter sim esse comprometimento. Se o vereador, alguém levantar aqui da bancada e falar que se compromete, na hora que o vereador mandar essa emenda aí aprovar, aí quem sabe, né? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete, por 5 minutos, sem a parte.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste. Bom, ótimo seria, senhor presidente, se a gente chegasse no colega e pedisse para devolver o projeto depois de 10 dias, já estando na mão dele, faltando 5 para terminar o prazo, e ele devolvesse. O problema é que quando existe motivação política, vereador, a razão perde o lugar. E o senhor já é político há 1 ano e sabe bem disso. Então, utopia, eu não acredito. Eu trato de realidade. E até agora o que eu vi de realidade foi isso. Então, as minhas decisões são tomadas em cima da realidade que eu vivo dentro da política, que também sou político há pouco mais de 1 ano. Então, respondendo ao presidente, no meu entendimento é esse. Respondendo ao vereador Fábio Policinani, realmente nós temos outras funções. Eu, por exemplo, sou advogado. Também tenho o meu tempo escasso. Mas, lembrando que nós temos dentro dessa casa uma ótima assessoria jurídica e uma ótima assessoria contábil, assim como uma assessoria legislativa também. E é deles que nós temos que utilizar, dessa função de cada profissional dentro da Câmara Municipal, que, pelo menos, para mim, nunca cheguei até o procurador jurídico e pedi uma opinião e um pedido qualquer outro que ele não tenha feito praticamente na hora, ou pelo menos dado alguma informação de pronto e imediato. Então, o senhor vereador tem outras funções, mas essa também é uma função que tem que se dedicar. Então, às vezes, gastar um pouco de tempo aqui com a Câmara Municipal, e saiba que eu, como disse o vereador Bacana, todo mundo gosta de entender todos os projetos que aqui dentro acontecem. Acho que todo mundo disso que eu leio todos os projetos que entram na Câmara Municipal, eu sei de todos os projetos que foram votados aqui, de cabo a rabo, né? E o meu tempo também é escasso. Então, nunca deixei de analisar os projetos antes de votar. E isso vai acontecer nos meus próximos 3 anos de mandato. E outra, respondendo também ao vereador Paulo André, sabido também que uma boa parte dos vereadores aqui já fez emenda a esse regimento novo também. Pelo menos entrou com o projeto, se ainda não foi votado, ou se aprovou, ou se não aprovou.
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Eu acho que não foi para mim, porque eu não falei disso, não. Acho que foi outro vereador.
Foi outro vereador?
Não, eu não reclamei de alteração no regimento. Pra mim,
de ficar emendando o regimento, se foi o Fabinho, não me recordo agora, se foi, desculpa o equívoco, ou Bacana, né? Eu acho que até mesmo o vereador Bacana já fez uma emenda desse regimento novo, não sei se foi votado ou se foi aprovado, não me recordo agora.
Vou explicar
mas fez uma emenda ao regimento. Essa emenda, ela é motivada para cada vereador, né? Se o vereador fez uma emenda num entendimento, se eu me recordo agora, era na parte da leitura do secretário para o segundo secretário. Então, se entendeu que daquela forma estava prejudicial ou atrapalhando o andamento da Câmara Municipal, eu sou obrigado a entender o que o vereador pensa e respeitá-lo. Se vou votar sim ou não, é uma questão democrática que eu vou acabar decidindo. Então, eu gostaria só que os vereadores entendessem e respeitassem que esse é o meu entendimento. Assim como uma emenda de qualquer outro vereador se faz necessária na opinião deles, essa se faz necessária na minha opinião. Então, só queria dar esses esclarecimentos. E o problema não são os 5 dias, inclusive de colocar os 5 dias corridos, acho que tem uma ressalva no nosso regimento, que ele segue analogicamente o rito do CPC. Então é por isso os dias úteis contados. Obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Bacana, por 5 minutos sem a parte.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos vão pela internet. Bom, eu voltei aqui na tribuna, até porque fui citado, né, na palavra do vereador, mas eu só fiz essa emenda no regimento porque de tanto que mudaram o regimento. Que eu nunca fiz emenda em regimento aqui. Se eu fiz, foi uma ou duas. Eu fiz uma emenda porque é de tanto que mudaram o regimento, por isso que eu falei, vamos voltar atrás de novo, né? Porque realmente foi difícil trabalhar daquela maneira. Quer dizer, eu nunca vi o primeiro secretário passar para o segundo secretário, desculpa, até falando até a respeito. O primeiro secretário é o primeiro secretário, é ele que faz a chamada, é ele que faz a chamada da votação, é ele que lê, né, os requerimentos, e daí ele para votar, aí passa para o segundo. Eu não entendi isso daí, entendeu? Então, desculpe, é cada mudança que não tem nexo, não tem, enfim. Mas, enfim, é que o vereador falou, vamos respeitar a opinião, né? Então, vamos respeitar a opinião, né? Quer dizer, na hora de votar, não pode chamar o primeiro secretário, tem que ser o segundo. Agora, não sei porque a voz dele é mais bonita, né? Deve falar melhor, né? Acho que deve ser por isso, eu não entendi, né? Mas, enfim, vai entender, né? É uma realidade. Agora, eu falei que eu não sou contra o projeto de 3 dias. Eu não me manifestei contrário ao projeto. Eu só quis dizer da questão dos 5 dias. Mas eu voto para os 3 dias e para os 5 dias também, que não tem problema nenhum. Né? Porque todos os projetos que vêm aqui, como a gente tem um pouquinho mais de experiência, eu costumo ler e já costumo né, entender, né, mais ou menos o que é esse projeto. Quando eu tenho alguma dúvida, uso muito pouco o jurídico da casa, mas... acho que o Rafael sabe muito bem disso. Muitas poucas vezes eu pedi opinião para ele, mas todas as vezes que eu pedi, ele me orientou. Então, enfim, quando eu tenho alguma dúvida, eu procuro o jurídico da casa. Acho que todos têm que fazer. Aliás, porque também é a função do jurídico estar aqui e orientar e esclarecer, né? E realmente ele é remunerado para isso, né? E por isso é um excelente profissional também. Não discuto a capacidade do nosso procurador jurídico aqui da casa. E só para... uma palavra que o vereador falou de utopia, né? Mas utopia, cara, a política é uma utopia. A política é um sonho, né? Que o Brasil gostaria, né, que se tornasse realidade. Então, isso que você falou tem fundamento, sim. Você não vive um sonho, mas a maioria da população vive um sonho, tá? E espera um dia ser realizado. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Digo, senhor presidente, que 10 vereadores votaram pelo sim e 2 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de resolução número 2 de 2018. Em discussão e votação únicas. Indicações. Solicito ao secretário que proceda à leitura das indicações, conformidade ao artigo 29 do regimento interno.
Peraí, João. Pode deixar que eu leia, tá? Agora eu não leio. Tá certo. Olha que eu passo para você, vereador. Mas tudo bem, vamos lá.
Indicações 021/2018, a vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que realize a notificação do proprietário do imóvel localizado na esquina das ruas Tiradentes, Sargento Wilson, Abel de Oliveira, para que providencie o conserto do passeio público.
Determino o cabimento das indicações apresentadas ao Poder Executivo.
Em 022/2018, vereador Paulo André Faneco, sugerindo ao prefeito que realize a erradicação da árvore localizada de frente à residência da rua Augusto do Nascimento, numeral 590.
Determino o cumprimento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimento. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 080/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de serem retirados os cavalos soltos da rua e chipá-los como forma de identificação, sendo que, quando encontrados os donos, adverti-los para terem mais cuidado, podendo ser penalizado, ou, no caso de não serem encontrados os mesmos, possibilitar que o animal seja doado ou vendido.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente de Memes.
Vendido para quem? O açougue.
Para falar o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Naquele lado da cidade, na saída para Marília, tem um problema muito grande lá com a quantidade de cavalos na rua. O que acontece? Os cavalos estão entrando nas casas, estão comendo o lixo e tudo mais. E os moradores estão se incomodando muito com aquela situação. Eu tenho um amigo que já me solicitou várias vezes para fazer alguma coisa referente a esses cavalos. Eu estive pessoalmente falando com o Nardo, o secretário, e o próprio Nardo falou dessa ideia que o prefeito iria colocar, que disse que já tinha até comprado os chips, estavam parados na Secretaria da Sama, que mais para frente vai colocar e tudo mais. Uma situação interessante sobre isso é que eu fui atrás do setor de fiscalização da prefeitura. E o setor da fiscalização se posicionou da seguinte maneira. Eles têm conhecimento do fato, porém existe uma dificuldade que o morador lá é um pouco bravo, eles vão lá falar e o morador fica bravo e tal. Mas eu fico pensando assim, a lei é para todos, né? E cabe ao setor de fiscalização resolver se o morador é bravo ou não é bravo, então significa que só o pai de família que a fiscalização vai em cima. Então, se for um pai de família trabalhador, lei para você. Agora, se você chegar lá, o cara é bravo, a lei não funciona?
Uma parte, vereador, é desacato à autoridade policial.
Exatamente. E eu estou te falando isso porque o próprio responsável da Secretaria de Fiscalização me colocou essa situação. Tanto que depois que eu falei com ele, ainda voltei a falar com o Nardo, porque realmente a situação dos cavalos, a hora que a gente vê as fotos, não é brincadeira. O rapaz me tirou uma foto, tinha 6 cavalos dentro da área dele. 6 cavalos.
Você me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Você está falando e eu tô lembrando de uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu fui tentar atravessar ali a rotatória da Garça. Primeiro eu tive que esperar uma boiada atravessar. Em Garça, hein? Eu esperei a boiada atravessar, o cara parou, o trânsito, os bois atravessar. Depois dos bois, veio os cavalos. Realmente, eles descem ali, eu moro ali, próximo de onde você está falando, e realmente, se você pôr o lixo na sua lixeira, antes do caminhão subir, você pode pegar outro saco e ficar no jeito, porque os cavalos vão comer tudo e vão fazer um regaço na rua. Isso dificulta até para a própria prefeitura, porque é difícil. O lixeiro ele não tem tempo de ficar catando lixo esparramado na rua, né? Ele cata só o que está na lixeira.
Lembrando que é no Jardim Europa. O Nardo, o secretário, me colocou o seguinte, que a prefeitura foi lá fazer uma limpeza num terreno lá e o dono do cavalo ficou bravo que estava limpando, que o cavalo comia o mato. E aí eu falei assim, mas Nardo, e aí o que vocês fizeram? Ah, os funcionários estão com medo. Então é uma situação, se for para chamar a polícia, chama a polícia. Chama o auxílio do policiamento. O que não pode fazer é o executivo, o poder público, se dobrar perante de uma pessoa que é brava. Se a lei é para todos, tem que ser cumprida. Se é para pegar... Eu fui lá e eu achei muito impressionante a situação. O secretário, o responsável lá pela fiscalização, me disse o seguinte.
Ó, na prefeitura só tem um funcionário que cuida dos cavalos. E ele sabe quem que é o dono, ele sabe de quem que é. Se você não conseguir falar com esse funcionário, não vai ter jeito de resolver. Eu fico pensando, então, e se o funcionário tirar férias? A prefeitura se resume a um funcionário. Eu fico pensando assim, ó, né? Aí, para não falar que a gente pega no pé, eu ainda fiz o que ele pediu. Fui falar com o secretário, mas o secretário falou que os funcionários também estão com medo do dono do cavalo. Então não tem o que fazer. Vamos todo mundo aí fechar a porta aqui, deixa que o dono do cavalo cuide da cidade.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 081 de 2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre a ação de desapropriação do Distrito Industrial.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Oh, desculpa. Do vereador, requerimento 082 de 2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quais são os horários de ambulância na UPA à noite e como funciona. Informar se há possibilidade de que um veículo fique no local para transporte dos pacientes.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Presidente da mesa, os que compõem, a plateia, os vereadores presentes. Eu só quis usar a tribuna nesse requerimento, porque semana passada eu comentei sobre esse assunto, que eu presenciei lá na UPA, e simplesmente foi dada uma entrevista em rádio, dizendo que lá existe o carro à disposição, e que há um acordo entre o paciente, que é atendido na UPA, e o médico, e o enfermeiro. Eu tenho entrevista gravada, não foi ninguém que me falou, eu tenho entrevista gravada, que eu gravo tudo. Você sabe o que eu achei interessante? Que a partir da hora que você entra ali dentro da UPA, a responsabilidade não é do paciente. Eu fui perguntar, porque das vezes eu poderia estar falando a minha ignorância. E eu fui perguntar para o médico, fui perguntar para o corpo de enfermagem, falou, não, Fabinho, não existe acordo nenhum para ninguém sair daqui empurrando cadeira de roda e andando, não. Tem que esperar a ambulância chegar. Mas como não tem ambulância, o paciente vai. E eu vou amarrar o paciente? Não tem como amarrar o paciente vai. Você entendeu? Então, assim, está errado sim. Por isso que eu estou perguntando se há possibilidade, já perguntei em requerimento, se haveria possibilidade de que ficasse um veículo na UPA para transporte desses pacientes. Porque eu vou fazer assim, se achar que eu estou exagerando, eu vou sentar na porta daquela UPA e vou ficar filmando. Para mostrar que realmente demora a ambulância para chegar bastante. A gente entende que não tem ambulância, que é difícil. Só que, como eu disse semana passada, o nosso problema maior é o quê? Raio-X. Conversei com o corpo de enfermagem. Tá? Então, assim, resolvendo isso, eu acredito que melhore. Mas, assim, que tem ambulância? Não, mentira. Desculpa, mas não tem ambulância disponível para ficar lá. Pelo menos eu ouvi da boca de enfermeiras que trabalham ali, que mandam, tá? Não ouvi de boca de pessoa leiga, não. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 083/2018, vereador Fábio José Policinani. Solicitando o prefeito informar quais providências o Departamento de Trânsito está tomando para que os moradores dos bairros Garça 1 e 2, João Paulo II e demais aos arredores tenham acesso fácil devido ao fechamento do sinal da rua Padre Paulo de Toledo Leite.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Eu vou falar. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Por favor, Reginaldo.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Em relação a esse requerimento do Fábio, muito bem colocado, sempre que se tocar aqui em relação a O Conselho Municipal de Trânsito, eu vou subir aqui e vou falar, não está funcionando. O ano passado, eu pedi, eu fui lá atrás das atas, porque a gente tem um representante da Câmara no Conselho. Então, se tem reunião, o representante da Câmara, aqui está até o professor Letério, que não me deixa mentir, que eu sempre indico ele para alguns conselhos, como o presidente da Câmara, e os convites para as reuniões têm chegado dos conselhos que funcionam. E, normalmente, esses conselhos, o conselho de trânsito em si, não tem funcionado. Aí, fui atrás do responsável ano passado, por conta do bendito do quebra-mola da IP, que não sai, nem com bomba. Aí, perguntei como que estava o funcionamento do conselho de trânsito, falou assim que estava sendo reestruturado, que tinha mudado o secretário e tudo mais. Porém, estariam sendo feitas reuniões e tudo mais. Eu falei assim, tudo bem então vamos pegar a ata da reunião. Aí eu fiz um requerimento pedindo a ata da reunião, aí houve uma reunião em 2017 inteiro. Eu fico pensando assim, quantos requerimentos daqui da Câmara saiu solicitando quebra-mola? Quantos requerimentos daqui da Câmara solicitando alteração de vias públicas, mudança de trânsito, né? E o Conselho não está funcionando. E a Prefeitura não tem executado como resposta de outro requerimento meu. Quantos quebra-molas a Prefeitura fez no ano de 2017? Zero. Nenhum. Nenhum quebra-mola durante o ano de 2017 inteiro. Resposta de requerimento. E o Conselho de Trânsito, que deveria estar cuidando dessa parte, infelizmente está deixando um pouco a desejar. Então foi bem colocado, Fabinho, e eu torço para que esse conselho funcione, porque realmente é de total essencial para o nosso município.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Até gostaria de entender, né? Realmente temos um problema ali que se criou por conta de ser uma propriedade particular. Certo? É esse o problema. Foi fechado a rua porque é uma propriedade particular. É isso o problema, né? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma ideia, porque antigamente utilizavam-se a rua de baixo, que é a que também dá acesso do Garçom e Garça 2 ao São Rafael e ao Mercado Galvão e a todos os outros bairros. Ou seja, a pessoa que não consegue passar pelo acesso da Padre Leite e até o fim do Garçom e Garça 2, ela pode muito bem virar na rua de baixo e pegar ali a avenida do São Rafael e ir até o mesmo local. Ou seja, se não tivesse nenhuma rua ali, eu até entenderia que existia uma impossibilidade do munícipe chegar até o seu bairro. Agora, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer das ruas ali, né? O Mercado Galvão está na minha frente. Reto, ele sai no lugar do Garçom e Garça 2, né? A Padre Leite que levava, saía no Garça 1, Garça 2. Então, se o vereador perguntou o que está sendo feito para resolver o problema, eu acho que eu mesmo posso dar uma ideia aqui, que o morador do Garça 1 e Garça 2 utilize a São Rafael para chegar até o Garça 1 e Garça 2, que também dá acesso. Talvez, para resolver o problema de outra forma, se a gente fizesse algum minhocão ali, alguma coisa aérea ali, porque não vejo outra possibilidade, se não for um túnel ou... Então, as ruas que existem ali, que são o São Rafael, que é o bairro São Rafael, que leva até o Garçom e Garça 2, e lá do lado de lá, a deputada Ana Joaquim Fernandes. Acredito que pelo São Rafael fica mais fácil e não impossibilita a chegada. Obrigado. E asfaltado, inclusive. Obrigado.
Obrigado, vereador, pelo posicionamento. Lembro, eu tenho a minha casinha no Monte Verde, e há pouco tempo chegou uma carta para mim que eu não fizesse a calçada em um mês, dois meses, uma coisa assim, eu seria multado e tudo mais. Que a prefeitura mande uma notificação para o dono do terreno, que se é um terreno particular, que seja feita a calçada, que seja feito um muro para ninguém passe. E é grande? Pode ser grande. Mas é um terreno central, imagino que um proprietário para ter um terreno daquele tamanho ali deve ter condições financeiras de manter igual todas as outras pessoas. Porque acredito que terreno pequeno ou terreno grande é terreno. Se está no município, tem que ser igual para todos.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Tudo bem, mas a calçada não resolve o problema do requerimento, né? A gente está falando de rua, né? Ali, se existe um bairro ali com 50 metros de frente por 500 metros de profundidade, se você obrigar o cara a fazer a calçada, ele vai fazer nessa 50 de frente pelo 500 de profundidade. Não resolveu o problema que o vereador colocou no requerimento. Ali são passagens de rua. É por isso que eu questionei. Se você concorda com o vereador, se já foi unificado, se não foi, e
sim,
não é essa a discussão. Mas para resolver o problema da rua e da passagem, não entendo como isso resolveria fazendo calçada. Do Garça 1 para a Rebelo, ou da Rebelo para o Garça 1, ainda temos o São Rafael. Obrigado.
Eu tomei conhecimento que esse terreno era particular após o fechamento. Para mim, aquele terreno ali era público, né? É, se é um terreno particular, se é direito do proprietário que não passe nenhum carro lá dentro, amém. Mas também é dever que seja feita a calçada e seja cercado, né? Se é uma propriedade dentro do município, que ali tem mais fluxo de carro do que na frente da minha casa. Então, que seja cercado, seja murado, seja feito a calçada, como os demais terrenos do nosso município. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Fernando Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Bom, senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Que interessante, né, essa discussão, né? Eu acho que primeiro, né, a prefeitura deve ter tampado a rua ali, porque ela que deve ter aberto aquela rua num terreno particular. Isso é óbvio, né? Eu acho que o dono do terreno não abriu aquela rua ali, né? Então, acho que devia ser uma viela ali. O pessoal começou a passar, daí as outras gestões foram passando o trator e transformou ali numa rua, né? Então, acho que por isso que foi obrigação da prefeitura, né, interditar o local a pedido do proprietário. Porque eu entendo que o proprietário não ia abrir aquela rua para os outros passar, né? Acho que foi serviço da prefeitura. Bom, se alguém tiver algum... poder esclarecer melhor, é o que eu entendo. E sabe o que eu acho que é interessante? É que a gente briga aqui para asfaltar a rua, né? E o pessoal está brigando para passar na rua sem asfalto. É isso que eu estou achando interessante. Mas tudo bem, acho que cada um, né, tem um posicionamento. Eu vejo assim, que ali, né, o pessoal usava para ter um caminho mais rápido, né? Porém, a prefeitura tinha que dar manutenção ali direto naquela, numa área particular, tá? Ali pode ser transformado em rua, sim. Pode, quando o proprietário do terreno fazer o loteamento, o empreendimento imobiliário. Ali eu acho que vai ser uma rua, se caso, né, ele fazer um loteamento ali, porque já está até dividindo os lotes ali, pelo que eu passo ali e que eu vejo. Não creio que ele não vai fazer uma rua em outro lugar. Mas, enfim, o vereador Rafael disse muito bem que tem uma rua que passa ali, né, inclusive asfaltada, né, e o pessoal só vai andar, tipo, 8 metros ali à esquerda e já vai pegar aquela rua de mão única, né? Eu acho, assim, que é interessante a gente colocar as discussões em pauta. Mas eu acho que é uma coisa, né, que muito, muito pequena, né, para o município, com todo respeito, né? É muito pequena porque nós temos o acesso do lado ali para colocar em pauta essa discussão. Com relação ao Conselho de Trânsito, né, eu não quero nem fugir do assunto, né? Mas o Conselho de Trânsito também está deixando a desejar no município, concordo com o vereador. Por quê? Porque vários pedidos, né, foram feitos para vereadores aqui, inclusive, né, para colocar faixa de passagem de pedestre, inclusive minha, que moradores pediu, e até hoje eu passo no local, nenhuma providência foi tomada. Então acho que para discutir esse assunto com relação ao trânsito, tem que ter as reuniões, vai colocar realmente a pauta, né, para o que é interessante para o município. Então eu vejo como falho mesmo o Conselho de Trânsito, até com todo respeito, eu não sei nem quem faz parte do Conselho de Trânsito, mas eu acho que deveria se reunir mais vezes, nunca participei de uma reunião, até mesmo porque nunca aceitaram minha opinião, né? Em outros mandatos já fiz vários pedidos para o Conselho de Trânsito, e até hoje não sequer mudaram uma rua do que eu pedi, mas enfim, né? Então por isso que eu nunca participei também. Mas eu acho que essa questão de participar ou não, é meio que não tem muito... não tem muita importância do poder... No caso, eu como vereador vejo isso. Eu acho que você faz a indicação e você tem a resposta e com a resposta que esse Conselho de Trânsito, que é responsável por isso, possa esclarecer os fatos aqui para o Legislativo, poder passar para a população que faz os pedidos para o Legislativo, né, e esclarecer melhor. Mas, enfim, eu acho que é muita conversa para pouca coisa. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Bom, mais uma vez, boa noite. Eu vou ser um pouco breve. Eu moro ali no local há quase 30 anos, eu posso falar, né? Realmente, o que o Rafael colocou da estradinha de chão ali é um pedacinho bem pequeno. Só que a prefeitura tem que dar manutenção. Porque semana passada nem o trator passava lá. Abriu uma valeta e ninguém passava. E a gente não está tendo como acessar os bairros. Porque antigamente, o que que acontecia? A rua Carlos Ferrari, ela era mão dupla. O que que aconteceu? Virou mão única. As ruas do Jardim João Paulo II são muito estreitas. Se o departamento de trânsito quisesse, já teria atendido uma das minhas sugestões que eu fiz no começo do mandato. Pegar a primeira rua do Jardim João Paulo II, abrir, porque a calçada tem 4 metros, a rua tem 3. E a rua sobe e desce. É um acidente atrás do outro. Abre a rua. E lá na divisa da ECP, põe mão dupla de novo. Porque só está entrando o carro, não tem alça de saída ali. Então, o que está acontecendo? No Jardim João Paulo II, eu moro no Garça 1, no bairro de baixo. Quando eu entro com o meu carro pelo João Paulo II, se eu não fechar o retrovisor do carro, eu não passo. Pode ir lá, quem quiser com o carro do vereador mesmo é grandão, se tiver 2 carros estacionados, você não passa. Não passa. Então, assim, eu não estou reclamando da rua que foi fechada. Concordo, tem que agir de acordo com a lei, tem que andar certinho, mas assim, tem que tomar providências, por quê? O que vai acontecer ali? Eu estou falando porque eu estou vivendo ali no bairro e estou vendo. A população, por ter essa dificuldade de entrar e fazer aquele contorno ali, eles estão descendo a Targino Nunes, convergindo na contramão de direção. É falta... Só um minutinho, deixa eu só concluir, eu te dou a parte, Rafael.
Você está no requerimento.
Espera só um minutinho. Eu vou falar para você como que eu não estou no requerimento. Se eu estou falando da rua... Por que não? Dou a parte, pode falar.
Vereador, solicito ao prefeito informar se a possibilidade contratar, solicito ao prefeito informar quais providências o departamento de trânsito está tomando para que os moradores do bairro Garça 1 e Garça 2, João Paulo e os demais moradores arredores tenham acesso fácil devido ao fechamento da rua Padre Leite. Está falando sobre acesso da rua Padre Leite.
Acesso do bairro, não, acesso ao bairro. Não estou falando acesso à rua que está fechada. Acesso à rua que está fechada não precisa ir.
Mas o senhor
está fechada.
Rua, o senhor está falando de rua estreita agora?
E dos bairros, alça de acesso. O senhor não entendeu o requerimento, leia de novo.
Desculpa, vereador,
porque assim.
O senhor que
não, não, não. O requerimento que eu fiz foi nesse teor. Nós temos que ter acesso ao bairro, aos bairros. E o que está acontecendo? O povo está virando na contramão da Targino Nunes, sentido SESI. A polícia já fez várias multas, está notificando os moradores dali, só que o pessoal que anda de bicicleta e moto vai acabar acontecendo um acidente. Você entendeu? Vai acabar acontecendo um acidente. Se não matarem um. Porque semana retrasada uma mulher subiu na calçada e entrou no muro da escola Maria Sofia Boscher. E ali sai criança à vontade, viu? Então, assim, o Departamento de Trânsito tem que tomar atitude urgente quanto abrir a entrada ali para aqueles bairros, tá? Quanto à rua, nós sabemos que ela foi fechada, porque é particular, até eu fiz o requerimento, depois eu ouvi a resposta, nem questionei sobre ele semana passada. Mas o problema que está tendo é o quê? Quem mora nos bairros tem essa dificuldade. Se a ruinha de chão lá, onde a gente passa, tiver dado manutenção, eu mesmo só uso lá. Saio no galvão, atravesso lá por baixo, passo, corto a cidade toda. Mas eu acredito que a dificuldade está sendo essa. Peço que o Departamento de Trânsito urgente tome providência. É só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabrício pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Agora eu fiquei um pouco confuso, então eu vou tentar... Na última vírgula do requerimento, fala sobre demais arredores para que tenham acesso fácil devido ao fechamento da rua Padre Pedro Toledo Leite. Aí o senhor foi lá na Targino Nunes, né? Padre Leite, Targino Nunes... Não, mas é que o senhor está falando do acesso da Padre Leite para o seu bairro. A Targino Nunes vem do outro lado.
Permite sua parte?
Permito.
É que ela, Rafael, ela fecha, ela começou a fechar desde lá de cima. E a gente usava desde lá de cima, até lá embaixo. Eu mesmo, eu descia, começava ali do final da Padre Leite, depois do 1000, 2000 e pouco, e descia retão. Eu uso aquele acesso, você entendeu? E foi fechado. Agora, o que eu estou requerendo é o que, Rafael? que tome providências quanto ao acesso interno. Não estou querendo saber da rua. A rua eu já sei que foi fechada porque é propriedade particular.
Bom, então...
Pode ser um ponto, uma vírgula aí que...
Então, desculpa, Então você, o requerimento está colocado de maneira errada, porque a pergunta é melhorar o acesso devido ao fechamento da rua Padre Leite, a rua Padre Leite que dava acesso ao bairro, como eu já disse e respondi só para confirmar, o São Rafael dá acesso ao bairro. Então, devido ao fechamento da rua Padre Leite, quem nos ouve, quem nos assiste, por favor... Tome ciência que o bairro ao lado, que é o São Rafael, dá o mesmo caminho, inclusive uma rua mais larga, asfaltada, tem o contorno lá embaixo. Então, o acesso da Padre Leite, que levava até o João Paulo I, João Paulo II, ter sido fechado, não impossibilitou a passagem de ninguém, já que o São Rafael permite essa passagem. Então, em resposta ao requerimento, acredito que essa seja a saída, utilizar o bairro São Rafael, que justamente é uma área de escoo também. Já da Targino Nunes, aí a gente espera outro requerimento e a gente discute. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 084/2018 do vereador Fábio Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de contratar segurança para a UPA, pois os funcionários e médicos estão sendo agredidos. Só nesse mês, fevereiro, até o dia 18, já foram 3 boletins de ocorrência registrados na delegacia.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 085/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a quantidade de atendimentos mensais na UPA.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, próximo requerimento.
Requerimento 086/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao Hospital São Lucas informar quantos pacientes foram atendidos no mês de janeiro e fevereiro até a presente data, destacando o atendimento por setor, exames, internações, cirurgias e demais procedimentos.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 087/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando um voto de congratulações e aplausos às mulheres, né, que trabalham na Delegacia de Defesa da Mulher pelo transcurso no Dia Internacional da Mulher a ser comemorado em 8 de março de 2018, sendo elas Maria Aparecida Pereira, servidora municipal no cargo de serviços gerais, cedida pela Prefeitura e responsável pelo primeiro atendimento, Darlene Rocha Costa, delegada de Polícia, Sueli Nakata, escrivã, Cláudio Antônio de Paula Fernandes, oficial administrativo, e Elaine de Oliveira Cândido, investigadora de polícia.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, boa noite a todos da mesa, vereadores, público que aqui nos acompanha. Bem, na próxima quinta-feira nós estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher. E a minha sugestão esse ano foi para estarmos homenageando as mulheres que trabalham na Delegacia de Defesa da Mulher. E aproveitei também, como a Câmara não tem nenhuma lei que institui uma comemoração anual a mulheres que são destaques aqui em nossa cidade, então já dei entrada hoje a um projeto que entrará na pauta da semana que vem, para que todo ano, no máximo, 4 mulheres sejam homenageadas aqui na cidade e que a escolha dessas 4, até 4 mulheres, podendo ser uma, duas por ano, seja feita por uma comissão aqui dos vereadores. E eu deixo o convite... Quinta-feira que vem é o Dia Internacional da Mulher, eu estarei marcando um horário com essas mulheres da DDM para que elas venham aqui na Câmara receber essa singela homenagem. Eu acho de suma importância, porque nós sabemos, né, o tanto, infelizmente, de mulheres que passam pela Delegacia da Mulher, que são agredidas por companheiros, o tanto de meninas pequenas, crianças, que também passam por lá, e tem, assim, o melhor atendimento possível. Então, é uma homenagem merecedora. Eu sei que tantas outras aqui em Gessa também merecem. E é por isso, então, que na próxima semana também estarei dando entrada ao projeto. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 088/2018, do vereador Pedro Santos, Solicitando ao deputado federal Flavinho, do PSB, que evite esforços visando ser o autor de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, reais, destinado para a manutenção da FAI, Associação Feminina de Assistências à Infância, mantenedora do Centro de Integração Social Virgília Alves de Carvalho Pinto, no município de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento. Mesmo teor.
Requerimento 089, do vereador Pedro Santos, do mesmo teor, ao deputado federal Paulo Foleto, do PSB.
Consulta, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
090/2018, da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito informar quem ficará responsável pelos grupos de idosos junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo oradores, próximo requerimento.
Requerimento 091/2018, do vereador Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao jornal Comarca de Garça, órgão de imprensa local, com mais de 82 anos de existência, contando e registrando os fatos marcantes de nossa cidade e de nossa região, cuja trajetória se finda no final do mês.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Sinceramente, esse é o tipo de requerimento que a gente nunca gostaria de fazer. Acredito que os vereadores também, ninguém gostaria de estar aprovando um requerimento nesse sentido. O jornal Comarca de Garça é um jornal que a história do jornal está entrelaçada com a história do município. Eu acredito que em Garça nós temos assim, um museu, tem vários segmentos que trabalham com a história do município, mas ter as informações e o histórico que o jornal Comarca de Garça tem durante toda essa sua trajetória no nosso município não é incomparável o valor histórico. Lembro que eu estava falando esses dias com o Portela e ele comentou que muitas pessoas de fora do nosso município eles ligam, às vezes, solicitando, falando assim, lá em 1970 teve um jogo de futebol e tal, vocês têm alguma coisa? E o histórico, o poder do histórico do jornal Comarca de Garça, não só para o município, mas como também para a região. Eu não sabia dessa situação, mas o jornal Comarca ele é consultado por toda a região de Garça pelo seu histórico, porque muitas das informações que saíram no jornal não foi só notícias aqui de Garça, porque também era comarca de Lupércio, comarca de Álvaro, se não me engano, as cidadezinhas aqui do lado. Então é muito triste chegar a essa situação. Sei que o grande motivo do fechamento desse jornal, infelizmente, é a internet, porque hoje o jornal ele tem um custo alto para se manter. Né? Tem uma quantidade grande de funcionários, de pais de famílias, a exemplo da Dora, que está sempre aqui conosco. São pais e mães de família que tiram ali seu sustento e uma quantidade grande de funcionários, se eu não me engano, 15 ou 16 ou 17, uma coisa assim, que a partir de março, infelizmente, estarão sem o seu emprego. Mas mais triste que isso, é o nosso jornal diário, nós perdermos o poder de comunicação e de informação. Muitas coisas do poder público têm que ser publicado em jornal diário. Tudo tem que ser publicado num jornal diário. Então, até o custo para o poder público vai aumentar daqui para frente, porque hoje nós pagamos aqui para publicar uma quantia irrisória, pequena, e agora vai ter que publicar ou no jornal de Marília, ou de Bauru, ou até mesmo num jornal de São Paulo. E nós tínhamos um valor acessível de um jornal aqui do nosso município. Muitas informações, algumas pessoas falaram assim, mas a internet, hoje em dia, ela é a informação muito maior que o jornal. Mas o alcance do jornal, as pessoas que leem ali diariamente, essas pessoas vão sentir uma falta muito grande. Não só as notícias, mas temos também aqui o professor Letério, que está presente, que fazia ali, batia a tecla ali com seus textos, com as suas poesias. Quantas vezes eu não tinha conhecimento, vim conhecer ele aqui após as eleições, mas eu não sabia quem que era a pessoa, mas eu conhecia por nome, que é o vereador Marcão,
que faz ali um belíssimo levantamento, acredito que em Garça. No setor esportivo, não tem ninguém que se iguale, que chegue igual ao vereador Marcão. Ele tem um trabalho excepcional no seu blog e também pela internet, no Facebook. Mas o jornal eu sempre acompanhei e esses pequenos detalhes que nós perderemos com esse jornal é muito triste. Muito triste para o nosso município. Sei que dificultou muito nos últimos anos para manter financeiramente, mas eu fico com o coração apertado. E faço aqui um pedido público para o jornal, que o histórico do jornal, que aqueles vários diários, o acervo, obrigado, vereador Bacana, que o acervo do jornal não seja perdido, que não seja levado para a casa de alguém, que esse acervo seja ou doado para o município, para a Secretaria de Cultura, ou até mesmo aqui para a Câmara Municipal, ou para algum lugar, mas que esse acervo seja valorizado, pois a perda é muito grande da perda do jornal, mas esse acervo não podemos perder. Então fica aqui o meu pedido para que todos os vereadores apoiem essa moção. E eu fico triste, viu, Dorinha, ao Tonhô, ao Portelinha, a todos os funcionários, a Anne, que infelizmente já não está mais lá, a toda aquela equipe, ao Marcão, ao Letério. Eu sinto muito, porque, sinceramente, eu acho que é uma das maiores perdas que o município de Garça teve e vai ter nos últimos tempos. Sinto muito. E agradeço, em nome da sociedade, pelo trabalho que vocês fizeram durante todos esses anos. Muito obrigado mesmo, de coração. Não como vereador, mas como munícipe. Obrigado mesmo por tudo que vocês fizeram por todos esses anos. Deus abençoe.
Retorno os trabalhos à direção do vereador Pedro Santos.
Informo que a...
Consulto, senhor secretário, saúde dos inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
A palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também online. Esse requerimento foi uma autoria conjunta, né, minha com o Pedro Santos, e bastante oportuno, obviamente. Afinal de contas, são anos e anos do jornal Comarca aqui em nossa cidade. Sobre o acervo, Pedro, eu acho que seria uma boa ideia, mas isso vai depender, claro, dos donos do jornal, até porque eles estavam tentando vender o jornal, não sei, de repente até vão conseguir ainda, né, vender, mas o que eles ofereciam era esse acervo mais o maquinário. Então tem um valor também o acervo, mas caso isso não aconteça, eu acho que poderia ser pelo menos pensado, né, pelos proprietários do jornal em doarem para a biblioteca municipal aqui de Garça. Aí sim toda a população poderia ter acesso, né, aos exemplares, com todo cuidado, obviamente, afinal de contas, tem um jornal muito antigo, a gente sabe da durabilidade do papel, que acaba, né, se destruindo, mas eu acho que seria muito interessante. Eu até me recordo que quando nós passamos do disco de vinil para CDs, e hoje tem até MP3, acabou até o CD praticamente em emissoras de rádio, mas quando isso aconteceu, todo o nosso acervo de discos, esse acervo foi doado para a biblioteca aqui de Garça. Então, eu acho também muito interessante o jornal estudar essa possibilidade de passar para a nossa biblioteca pública. Gostaria também de deixar aqui um forte abraço, né, à Dorinha, que trabalha hoje no jornal, o Francisco Alves Neto, que está ali fora, também trabalhou por muitos anos. Eu acho que até hoje ele ainda é conhecido como Chiquinho do jornal Comarca. Então, são vários profissionais que por ali passaram, sustentaram suas famílias, outros ali continuam, né, tirando o seu trabalho. Hoje, conversando com o Ronaldo Sossolotti, que trabalha na rádio também, trabalha há anos no jornal, ele me falou que tem um profissional ali no jornal, ele estava me dizendo que tem 30 anos dentro do jornal Comarca, e tem um outro funcionário que já se aposentou, mas está lá há 50 anos. Então, é uma vida, né? 30 anos, 50 anos. Eu tenho 28 anos de rádio, então a gente sabe o tanto que a pessoa pegou amor àquilo. Tanto pela profissão, como pelo local. É uma história. Então, hoje ele contando, ele acabou se emocionando. E parece assim que talvez, para quem nos ouve, fechou, logo logo vem outro jornal, né, vida que segue. Mas sentindo o que o Ronaldo estava contando hoje, lá na rádio, a gente se emociona junto. Então, eu fico na torcida, na expectativa, tomara que alguém ainda siga com o jornal Comarca de Garça. A gente sabe da credibilidade desse veículo de comunicação e de tantos profissionais. Caso isso não ocorra, que todos vocês consigam, né, uma ocupação em um meio de comunicação. Então, parabéns ao jornal, Antônio Augusto, Portelinha, Marinês, e a você, Dorinha, que sempre esteve aqui, manteve a sua linha independente. Tomara que você siga em outro meio de comunicação e com essa mesma linha, viu? Parabéns, que Deus os abençoe. Obrigada.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que usou pela internet. Bom, não poderia deixar de usar a tribuna aqui, até mesmo porque o Antônio Augusto, né, o Tonhô, carinhosamente chamado aqui pelas pessoas que sempre teve intimidade com ele, foi também diretor dessa casa, né? E a gente sabe da educação e do respeito que ele tem pelas pessoas, né? E eu tenho ele como um grande amigo também. E a gente vê o que, que a tecnologia, né, faz, né, com a questão do desemprego, né? E quem sente, né, logo de início, né, toda essa mudança é os meios de comunicação. Hoje a gente vê um fechamento de um jornal, mas a dificuldade também do meio de comunicação falado, onde trabalhamos também, a gente vê a dificuldade que é para se manter essas empresas funcionando. Porque realmente, como o vereador que antecedeu disse, a tecnologia, ela vai tirar muitos postos de emprego. O meio de comunicação já está sentindo isso, porque nos grandes centros eu não vejo como a mídia independente. A mídia, ela é dependente. E para se manter, né, eu cito-se nos grandes centros, tá? Como as revistas que a gente já viu, tradicional, como a Playboy, né, que hoje já parece que já foi até situação de falência, né, porque realmente as pessoas não compram mais revistas, né, jornais também, não só em Garça, mas meio de comunicação dessa maneira está realmente com dificuldade, né, numa esfera global, porque a mídia social, ela faz com que aconteça isso, e de uma maneira bem rápida. Eu recebi um vídeo recentemente falando sobre a tecnologia, o que ela vai fazer com postos de emprego. Eu até outro dia estava conversando numa reunião e citei esse exemplo, no caso da Uber, né, que hoje é a maior empresa de táxi do planeta. Daí a pessoa disse, mas quanto emprego ela não gera, né? Quanto emprego ela não gera? Mas só que dividiu o bolo, né? Dividiu, que nem assim, os taxistas nos grandes centros hoje enfrentam uma dificuldade enorme para se manter. Por quê? Porque existe muita gente fazendo o mesmo trabalho. Então, a tecnologia, o que ela gera? Porque tem pessoas que vivem somente daquilo e se torna, o quê? Para algumas pessoas, um bico. Então, o que acontece com a tecnologia? Ela pode gerar, fazer com que o trabalho se transforme em bico. Entendeu? E isso é ruim para pessoas que dependem do seu trabalho. Eu só citei um exemplo aqui na questão do que a tecnologia vem fazendo com os postos de serviço no planeta. E nesse vídeo que eu recebi falando disso, é numa esfera muito rápida. A cada 5 anos, muitos empregos, eles vão perder muitos postos de serviço por causa da tecnologia. A tecnologia, ela não é, né, tão boa assim com relação à geração de emprego. Eu citei um exemplo aqui que eu até não queria fugir muito do assunto, mas tem o mesmo sentido, que eu assisti um DVD há uns 12, 14 anos atrás, do Al Gore, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos. Ele até ganhou pelo voto, mas perdeu como delegado. Ele é um ambientalista, né? E para quem conhece, ele dá palestra no mundo inteiro, ele é professor de matemática, ele estudou muito estatística, ele fala do aquecimento global e fala também nessa questão da tecnologia, o que, que ela vai gerar com relação ao ser humano, a sua sobrevivência. Então, acho que é muito interessante. E ele fez
esse documentário, ele dá palestra sobre isso há 12 ou 15 anos atrás. Então, ele falava que a população mundial ia triplicar em cada 50 anos. E hoje a gente já vê que é muito mais rápido que isso. Então, a gente vê que o que acontece, né, quando a tecnologia ela realmente chega, né, para prejudicar, não só para... Eu acho que mais para prejudicar, né, nessa questão de postos de serviço. Então, hoje aqui, não é só o fechamento do jornal. É uma história, né, que vai ficar como na memória, né, dos garcienses, mas também, né, prejudicando, né, a questão de famílias, como foi dita pela vereadora ali, por várias décadas trabalham nesse emprego. Hoje, né, hoje talvez, se essa pessoa não se capacitar para trabalhar, né, em novos postos de serviço, infelizmente ela vai ser mais um desempregado hoje, né, nesse planeta, né, infelizmente. Então, eu fico aqui, desejo a todos que realmente, né, consiga, né, logo se reestabelecer, mas fica uma perca muito grande aqui de um jornal que sempre documentou realmente, imparcialmente, a história do nosso município. Era isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informa o vereador Marcão do Basquete, pedindo a palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Novamente uso aqui a tribuna. Inicialmente eu agradeço as palavras singelas ditas pelo presidente da casa, Pedro Santos, com relação à minha atuação profissional junto ao jornal Comarca de Garça. Sou jornalista e desses quase 83 anos, é isso, né, Dora? Quase 83, eu estou lá como colaborador há 29 anos. São quase 40% aí da existência do jornal. E para nós foi... É difícil, é complicado, porque com o tempo, como foi dito aqui, o jornal acaba virando uma grande família, porque são raros os casos de funcionários que têm pouco tempo de casa. É até uma característica dos proprietários do jornal. Eu, por exemplo, 29, meu amigo Hélio Pereira da Costa, juntando... O tempo que ele trabalhou, aposentou e voltou, são 55 anos. De 83, 55 anos. Dorinha também, eu acho que é quase 20. Quase 20. A mais nova lá que eu vi foi a Veri, né, a Veridiana, que trabalhava na redação conosco. Né, quantas vezes cheguei lá à tarde, né, na redação e a gente... Ficava conversando eu, a Dorinha e a Veridiana. Aliás, quem tem a Veridiana aí no Facebook, ela escreveu um texto maravilhoso, como ela sempre faz. Né? Além de uma pessoa educadíssima, meiga, doce, também é uma jornalista excepcional. E ela fez um texto maravilhoso. Quem tiver acesso a esse texto, acho que ela publicou hoje, agora à noite, é um texto maravilhoso, maravilhoso. Eu fico aqui até, né, sem muita coisa para falar. Eu sou o responsável pela parte esportiva do jornal desde 1989. Tive uma breve interrupção em 97 e retornei em 98 numa data bem simbólica, justamente no dia 1º de abril, que foi o dia da mentira. Mas foi verdade isso daí. Né? Uma coincidência e tanto. E somando tudo, são quase 29 anos, eu me lembro, o dia que o Antônio Augusto Tonhô, ele me convidou para trabalhar no jornal. Na época, as oficinas ainda eram... aqui na Coronel Pisa, né, era o tempo do tipo ainda, né, que o pessoal pegava aqueles tipos, né, tinha uma habilidade tremenda. Né. E ainda tem gente daquela época que trabalha normalmente lá. O Hélio é um deles, né? O Hélio, o próprio Jair Postigo. E na época era trissemanário, era terça, quinta e sábado. Depois foi evoluindo e chegou a diário, né? Ou de terça a sábado. E com o tempo, né, a gente vai convivendo, a gente vai conhecendo. Aprendi muito lá no Jornal Comarca, porque é um exercício de atualização. Você sempre tem que estar lendo, sempre tem que estar escrevendo, principalmente escrevendo coisas atuais, acompanhando a evolução. Eu acho que se os proprietários, no caso, Tony Augusto Ávila Castro, Dona Marinês Portelinha Castro e o Reinaldo Portelinha, a quem eu deixo o meu abraço fraterno, a quem eu deixo o meu agradecimento, como eles nunca foram meus patrões, nunca agiram como tal. Sempre foram pessoas que estavam ali para orientar, para indicar o melhor caminho. Foram pessoas sensacionais, foram sempre muito humanos. Aliás, eu acho até que eles têm um excesso de humanidade, de carinho, de respeito para com o próximo. Claro que, pelo meu temperamento explosivo, em algumas oportunidades a gente bateu de frente com algumas matérias, mas eles sempre, respeitando o meu jeito, sempre indicaram o melhor caminho. Então eu levo uma imagem de amigos mais experientes, amigos que me ensinaram muito, amigos que eu nunca esquecerei. Inclusive, no fechamento da edição de amanhã, última vez que eu estou escrevendo duas páginas, que eu escrevi, né, duas páginas, com destaque aí com tudo o que aconteceu na Várzea Garcense nesse final de semana. Aliás, essa foi a minha linha, sempre priorizar o que acontece aqui na cidade. Mas também tinha uma coluna, né, que por 7 anos eu escrevi, inicialmente de terça e sexta, depois de terça, quarta e sexta, focando todo o esporte em geral. Mas eu, como disse, fiz toda a matéria para amanhã, duas páginas, para na quarta-feira ver se eu consigo transformar em letras, num texto, todo o agradecimento que eu tenho pelo jornal. Vai ser difícil, porque obviamente que eu vou me emocionar. Né, foram 29 anos, né, é muito tempo, e nos lembrar das festas de fim de ano, lá sempre teve o costume de chegar no fim do mês, né, Dorinha, e realizarmos as festas dos aniversariantes do mês, e sempre com muita alegria. Sentimento que, infelizmente, agora foi transformado para alguns em conformismo. Para esse vereador, que como jornalista, especializado na mídia esportiva, o sentimento é de saudade e de orgulho. De orgulho, porque eu acho que não só eu, como o Chiquinho, Francisco Neto, como a Doralice, querida Dorinha, Veridiana, Hélio, Edivan, a Anne, Vanderlei, a Ronaldo Sossolotti, Jair, os entregadores, pessoas que conviveram conosco durante todo esse tempo. Eu fico muito emocionado em falar isso, porque eu sempre Desde como, de quando eu me conheço como gente, eu sempre procurei nunca manter só uma atividade profissional. Também sou professor, mas nunca esqueci o jornalismo. Porque eu gostei, gostava, e vou continuar gostando. Mas vou continuar gostando, mas vou levar comigo todo o aprendizado. Todo o carinho, todo o respeito e toda a história. Toda a liberdade que a gente teve para escrever lá no Jornal Comarca. E antes que eu comece a derramar lágrimas aqui, eu vou encerrando e falando aos proprietários do jornal, muito obrigado. A população de Garça agradece. E parafraseando um grande nome da política, o Jornal Comarca está saindo de circulação, mas está entrando para a história definitivamente. Não tem como nos esquecermos do Comarca de Garça. Muito obrigado.
Que é lamentável, né? Está para a história.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete Conessa.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas edis, público aqui presente e que, os que nos assistem pela internet. Eu tenho ainda esperança de que apareça algum comprador para o jornal Comarca de Garça, para que nós, na nossa casa, sempre fomos assinantes da Comarca, assinamos outro jornal, revistas, gibis, na época das crianças pequenas. E só que a Comarca é especial porque fala aqui da nossa cidade, nossa região, né? E também, sempre leio, pego o jornal e já vou direto na coluna do Tonho, né? Então vai ser difícil a gente deixar de ler o jornal, a Comarca de Garça. Mas quero aproveitar aqui esse momento para parabenizar toda a família Comarca de Garça, os proprietários, o Tonho, a Marinês, Portelinha e todas as pessoas que fazem o jornal. O Marcão, a Dora, o... Como que é o nome do moço? Que eu falo com ele pelo WhatsApp, o Ronaldo, né? Quantas vezes o Chiquinho fez cobertura dos nossos eventos do Lions e... Vai fazer falta, sim. Então, eu tenho a esperança de que alguém adquira aquele jornal, né? Mas sei também que é um momento muito importante na vida do Tonho e da Marinês, pessoas que trabalharam a vida toda, que criaram e educaram seu filho, E ajudaram ali aos funcionários também a criar os seus. Está na hora do Tonho e da Marinês passear, como gostam de fazer, conhecer o Brasil e o mundo. Agora, só uma preocupação, né? Que tenha bastante aeronave boa para poder conduzir esse casal. Que olha, o mundo não tem limite para esses dois que gostam de passear e merecidamente neste momento, farão isso, eu tenho certeza, com mais intensidade. Então, ao casal Tonho e Marinês, nossos agradecimentos em nome de toda a população garcense. Parabéns pelo trabalho realizado e gozem com saúde e felicidade esta nova vida, né? De passeio e conhecer o mundo. Voem bastante. Sucesso e parabéns.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 093/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar o projeto. Se o projeto Karatê Cidadão foi ou será retomado em caso. Foi ou será retomado. E em caso negativo, por qual motivo?
Consulta a ordem, presidente. Não pulou um aí?
Ah, desculpa, pulei. É que eu virei a folha. Vamos inverter, então. Vamos, como foi lido 93, sugiro ao presidente para que a gente discuta esse requerimento e eu retomo depois o número 92, se Vossa Excelência permitir.
Seja feito assim, então, discussão do requerimento 93 de 2018. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao requerimento.
Requerimento 092, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito responder as seguintes indagações. Qual foi o montante financeiro gasto na compra de medicamentos nas farmácias do município ou da região em 2017? Qual o valor gasto por farmácia? E se, desse total, quanto foi comprado através de processo licitatório?
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 094/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar. A. O projeto de natação que acontecia no Centro Esportivo Social já foi ou será retomado? B. Já foi realizada a contratação de outro professor? E C. Em caso negativo, por qual motivo?
Em discussão, requerimento com a palavra dos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Eu peço a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Informa que o vereador Bacana pediu a palavra.
Não vi ninguém. Então, me desculpe, não vi ninguém pedir a palavra, então. Acabei falando no microfone, né? Que eu acho que é o correto é falar no microfone. Mas, enfim. Boa noite, presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa. Esse assunto, eu até ia fazer um requerimento há uma semana atrás, mas hoje, numa reunião que tive lá no gabinete do prefeito, esse assunto foi abordado, né? E daí o professor Fábio, né? O Fábio Marangão, né? Ele encontrou eu no mercado e falou que ele não estava mais fazendo seu trabalho no Centro Esportivo Social com os alunos. Parece que, se eu não me engano, era 40 alunos, né? Que ele estava trabalhando em Marília. Mas o prefeito acabou hoje dando uma notícia boa, que ele vai voltar às suas atividades. Então, por isso, fiquei contente de saber, né, dessa volta aí do Tubarão, porque ele é um excelente profissional e trouxe, né, muitos resultados positivos aqui nos regionais. Para a nossa cidade também, na formação desses alunos aí, né, e muitos se destacam, né, a nível nacional. Então, gostaria de dizer só isso, fico feliz, né, e a gente realmente espera que os bons profissionais do município continuem trabalhando para o nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Pedro Santos, presidente desta casa, mesa diretora, vereadores, público que aqui ainda nos acompanha e também online. Eu fiz algum tempo atrás um requerimento semelhante, né, sobre a natação ali no centro esportivo. E muito bom saber hoje que teremos a volta do tubarão ali nas piscinas, até porque a semana passada nós estivemos no local, eu e o vereador Fábio Policinani, e já é a segunda vez, na época do requerimento, nós também fizemos a visita, já é a segunda vez que nós vamos naquele local, e assim, na recepção não tem ninguém, mas até estava entrando um bombeiro aposentado, e ele comentou, não, tem um funcionário lá no fundo, perto dos vestiários. Nós não chegamos a ver, né, mas ele mencionou que o funcionário estaria lá. E nas piscinas, algumas crianças nadando. E nessa última vez, na primeira ainda tinha um policial, também aposentado, era o Sobral, e ele falou que ele estaria olhando daquelas crianças, até porque o filho dele estaria nadando. Mas a semana passada, o que a gente percebeu é que não tinha ninguém assim na piscina responsável pelos dois menores que ali estavam. Então, se tinha algum funcionário, acredito até que...
Permite uma parte,
sim?
A única pessoa que estava no local ali era o funcionário Markelli, que cuida do motor da piscina, só.
É, foi esse que o bombeiro mencionou? É, mas eu não cheguei a vê-lo, né? Mas o que nos tranquiliza é exatamente isso. O Tubarão é uma pessoa extremamente dedicada, então a gente sabe que ele estando lá não tem nenhum perigo, né? E também é mais regrado esse horário para as pessoas entrarem, nadarem, eu acredito que isso deva ser. Enquanto está tendo as aulas, tem ali o profissional, mas enquanto não tiver, eu acho que tem que ter esse controle de entrada e saída para que não aconteça ali nenhum acidente. Até mesmo, nós temos aqui o vereador Rodrigo Gutierrez lá de Jaça, e há um tempo atrás também fiz das piscinas, Rodrigo, para saber que estava um calor intenso, né, se elas estavam sendo utilizadas, se teria um profissional para acompanhar. E a gente sabe que é um sonho da criançada. É, tem casas vazias aqui em Gaça para alugar, que tem piscina, que a gente sabe que a criançada pula o muro, se tiver água na piscina, nada, né? Então isso acontece com frequência. Mas a necessidade, né, eu acho até que tem uma lei estadual que preconiza, né, a obrigatoriedade de ter um profissional acompanhando, mas pela necessidade de tudo isso. Mas enfim, a boa notícia veio hoje, o retorno do tubarão, e que os projetos sejam retomados. Afinal de contas, nós já tivemos grandes destaques aqui na natação, como, por exemplo, o Thiago, né, filho do Gomes, eletricista, que já trouxe várias medalhas, ele e tantos outros. Inclusive, nós tivemos esse ano, rapidinho para aproveitar o gancho, homenagem a alguns esportistas aqui da cidade, no qual eu homenageei o Cássio Zancopé, e o Thiago é um menino que merece ainda ser homenageado aqui também pelo trabalho na natação. Obrigada.
Consulto, senhor secretário, sem mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o regidor do Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer só uma observação em relação a esse projeto de natação. É, como todos sabem, eu trabalho com crianças e eu cheguei há um tempo meio que acompanhar, não de perto, mas acompanhar os projetos que aconteciam ali. Principalmente também com o pessoal da FAI, as crianças da FAI, que é muito próximo ali às piscinas da FAI, então eles desciam com mais frequentemente do que as outras instituições. É, o que eu gostaria de colocar é que esse projeto, que se fosse voltado para um cunho social, que seja para uma quantidade grande de crianças. Pois eu senti, talvez venha com um novo perfil e mude. Eu senti que as crianças iam lá e fazia tipo uma peneira e pegavam as crianças que tinham mais habilidade ali e ficava só nela. Eu acho assim, por exemplo, o filho do Gomes é um nadador que eu tenho certeza que ele vai levar o nome de Garça para o Brasil e para o mundo, e ele saiu desse projeto. Então não é extinguir esse tipo de trabalho que foi feito lá em relação a natação de alto rendimento. Mas eu acho que deveria andar nos dois sentidos. A natação de alto rendimento para um lado e a natação de cunho social para outro. Porque muitas crianças vão lá e elas não têm noção, igual eu, me jogar dentro da água ali, eu morro afogado. E tem uma quantidade enorme de crianças que é igual eu, não tem essa. Então eles vão lá e às vezes eles não têm uma desenvoltura muito grande para nadar e começam...
Permite uma parte, vereador?
Pois não?
É, pelo que eu estou entendendo, esse projeto aí, ele atende mais pessoas de um nível social maior do que o menor, é isso? Eu não conheço o projeto, mas o que você está falando na tribuna, creio que deve ser isso.
Não, vereador, a situação é a seguinte, algumas e uma quantidade grande de crianças. Não a questão social, mas a quantidade do projeto social, a natação em si como um esporte. E dentro dessa quantidade de crianças, eram feitas seleções e peneiras e peneiras, e ia cortando ali.
Ia cortando aí, ia desmotivando, porque ficava em cima só de alto rendimento. Você tem que nadar para estar. E aí ficava, às vezes você chegava lá no começo, tinha uma quantidade enorme de crianças. Você falava, esse projeto social funciona. E só um minutinho, vereador. E aí depois você via, duas, três semanas depois, aí só tava aquele menininho que é legal. Mas só que aquele menininho que nada bem, ele não vai, não quer ir porque os amigos dele saiu. Né? Então acho que deveria ir para os dois sentidos. O lado social, uma quantidade boa de criança, e o lado que...
Se permite uma parte?
Competitivo.
Se permite uma parte?
Pois não.
Bom, se é um projeto social, eu acho que tem que ser feito um levantamento social para as pessoas participarem desse projeto. Pelo menos que eu vejo. Principalmente, eu acho que tem que priorizar quem não tem condição de pagar um professor particular. Porque se o recurso é público, tem que atender essa demanda, pelo menos que eu vejo. Não conheço o projeto, então por isso que não vou colocar opinião aqui. Mas a minha opinião é que se usa dinheiro público, próprio público, tem que chegar esse projeto para quem não tem condição. E quem tem um nível social melhor e tem condição de pagar, que faça aula particular com o professor particular. Essa é a minha opinião.
Rafa.
Concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Obrigado. Muito bem colocado. Eu acho que o senhor vereador tem razão. Nós temos que ter aí uma atenção especial com esse projeto da natação, para que, obviamente, ele não se torne apenas um caça-talentos, né? É isso que o vereador está querendo dizer?
Isso.
Não que isso tenha ocorrido, também não estou afirmando, mas, de fato, nós tivemos resultados excepcionais com o tubarão ali na piscina, porque a minha sobrinha, né, a sobrinha da Melissa, ela hoje é federada. E começou nadando ali. Primeira vez que ela entrou na piscina na vida dela foi com um tubarão. Mas se a gente puder dar uma atenção para que esse projeto tenha realmente sua função social cumprida, né? Auxiliando jovens de qualquer tipo de renda, até mesmo os que têm condição, isso indifere, mas que abranja todos, seria muito melhor. Embora eu estou aqui dando um exemplo prático, que minha sobrinha é pessoa simples, de moradia simples também, e fazia o projeto lá. Mas concordo com a colocação do vereador, que nós temos que nos atentar a esse projeto, juntamente, talvez junto com o município, preparar uma reunião, conversar, ver o que o município está pensando a respeito disso, voltar a discutir com o Fábio Marangão a possibilidade, talvez ele não consiga dar atenção para todas as áreas, né? Às vezes trabalhando num alto rendimento e também no âmbito social, talvez precise ali de uma ajuda, pode ser que seja isso também. Mas é muito bem colocado, eu concordo com o vereador.
Sim, exatamente isso, eu não sou
contra. Vossa Excelência me concede uma parte?
Pois não, vereador.
Eu estava ouvindo, né, os comentários, e assim, como que vai funcionar o projeto? Falo isso por ser funcionário lá da Secretaria de Esportes. Vai funcionar justamente desse jeito que Vossa Excelência estava comentando. Caso se confirme a contratação do Fábio Marangon, o Tubarão, e todos estamos torcendo para isso, porque hoje ele também é funcionário do Iara Clube de Marília, ele ficaria com a parte de alto rendimento. Tá? E vai ter um outro profissional, um professor de educação física também, para cuidar dessa parte social. E nessa parte social vai ser acompanhada, claro, pelo Tubarão, para descobrir algum talento, igual foi descoberto a própria a Duda, né, Fabretti? A Duda e outros mais, né? Tem até atleta que saiu lá da FAI. Então vai funcionar desse jeito. E Vossa Excelência está correto nesse seu modo de pensar, porque é justamente assim que vai funcionar. A parte de alto rendimento separada da parte social. Vamos falar dessa parte.
Sim, aí, de acordo com a sua colocação, agora sim, tem todo o meu apoio a esse projeto, porque realmente o Tubarão fez um trabalho ali de garimpar, ele conseguiu encontrar ali tanto a sobrinha da Melissa como o filho do Gomes, e tem outros dois nomes que são crianças e adolescentes que realmente eles têm um ótimo rendimento assim de medalha, de Olimpíada e tudo mais. Mas eu falo também que o cunho social é bem interessante. Lembro que a administração passada teve uma dificuldade muito grande, pois havia o projeto, havia a piscina, só que não havia o transporte para levar as crianças das escolas lá. E também é uma coisa muito complexa, pois tem que pegar nas escolas e levar, depois trazer, e aí tem horário de banho, tem horário de almoço, e é complexo. É, talvez seria o sentido de fazer após o horário, no horário invertido da escola, para as crianças que não têm, até mesmo criando uma ocupação maior para as crianças depois da aula. Eu acho que é interessante esse sentido também. Pois não, vereador?
É, só para complementar, você falou vários nomes aí, lembrando também que o João, filho do Lê, do Lions, também é um menino que se destacou muito na natação. E o Caetano, filho do Lúcio também. Tem mais... o Caetano, né? É o Rafael. Então, realmente, o trabalho, sim, do Tubarão em relação a garimpar esses talentos é excepcional. E isso, sim, tem que ser utilizado. Se ele tem esse dom, sim, de encontrar essas pessoas, tem que ser utilizado. E como o vereador Marcão, que tem o conhecimento da pasta, que trabalha na secretaria, que trabalha, disse, acho que é a solução ideal, né? Ter um caça-talentos ali, que pode levar o nome da cidade para toda a região, e um serviço social. Aí ficaria perfeito.
Sim, aí eu acredito que...
Última parte, vereador.
Pois não?
Para esclarecer melhor o meu pronunciamento, o que eu disse é que projeto social é fazer a pessoa que não tem condição nenhuma chegar até o esporte. É isso que eu quis dizer. Eu acho que tem que ter uma triagem, sim. Quem queira participar tem que dar prioridade para quem não tem condição de chegar até o esporte. Acho que isso é fundamental.
Então, fico satisfeito com a colocação do Marcão, quanto do Rafa, de todos. Parabenizo ao Tubarão, que é um excelente profissional. E esse lado social com esse professor de educação física, com certeza vai vir de acordo com o que essas crianças estão necessitando, realmente, que é a natação ali como um esporte, mas também como uma recreação e lazer que está necessitando no nosso município. Obrigado.
Retorna a direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, ouvi atentamente vários pronunciamentos, principalmente do vereador Pedro, e gostaria de colocar meu ponto de vista, até porque participei bastante do início desse projeto em 2013, inclusive é importante até salientar como ele começou, na verdade. Houve um contato junto ao pessoal da AGEA, que até foi citado aqui, o próprio vereador Frabetti citou, sem citar o nome da associação, mas a AGEA, que era formada inclusive pelo Lúcio, a Thelma, o Totó, a própria Tereza Sartori na época. E eu até intermediei essa primeira reunião em praticamente, se não me engano, janeiro de 2013, quando então eles tinham interesse de desenvolver o trabalho ali no Centro Esportivo Social. Até aquela data, eles faziam o trabalho no tênis, que a piscina do tênis era aquecida, certo? E é lógico, a gente sabe que todas essas pessoas que eu citei, eles têm filhos que estavam já no alto rendimento desde aquela época, e eles contavam com patrocínio, na época me lembro da Garen, ou outros patrocínios também, não lembro exatamente, a Garen me lembro bem, e então foi feita essa primeira reunião na prefeitura, e a condição que foi colocada, que aliás era a vontade deles também, era justamente essa: olha, nós precisamos desenvolver um projeto social, então o alto rendimento é importante, sim, deve ser trabalhado, mas, em paralelo, para que a prefeitura invista recursos, nós precisamos de um projeto social, um projeto que atenda a todos. E foi assim que esse trabalho começou. O Tubarão, então, foi contratado pela prefeitura e a piscina foi reformada, a prefeitura gastou lá mais de 60 mil reais para aquecer a piscina, fazer todo esse trabalho de reforma dos filtros, enfim. E o trabalho se iniciou. Eu me lembro, até certa data, tem até algumas respostas de requerimento pelo próprio Tubarão aqui, que ele estava trabalhando com 150 crianças lá. Então, esse detalhe até que o Pedro colocou, dessas... Eu não sei como funcionava, não estava lá no dia a dia, né? Mas entendo que o trabalho social, ele vinha acontecendo, sim. Até porque o trabalho social, ele tem que funcionar em paralelo ao alto rendimento, porque é do trabalho social que surgem as crianças do alto rendimento, isso em todos os esportes, em todas as modalidades. Né? Então, eu sei que o vereador até, por trabalhar numa instituição, ele deve ter tido mais contato com o dia a dia do que eu, mas eu me lembro que a própria Secretaria de Assistência Social encaminhava crianças para o projeto, além da AFAI, que eu sei que participava ativamente da natação.
Agora, confesso que o ano passado eu já não tive muitas informações de como o projeto vinha caminhando, mas eu acredito que não há, sem dúvida nenhuma, não há dúvidas de que o projeto social ele tem que ser prioritário, né? E lembro ainda que pelo menos até o final de 2016 havia junto com o Tubarão uma estagiária também, né, que trabalhava junto com ele. Então eu acredito que os dois, tanto o alto rendimento quanto o projeto social, eles têm condições de trabalhar junto, né, principalmente se tiver alguém auxiliando, trabalhando no caso dessa estagiária que permite.
Eu coloquei esse ponto na minha fala, pois eu tive muitas queixas das mães dessas crianças que estavam lá. As Sim. mães, elas reclamavam, porque a criança em si, ela chega em casa, ela conta tudo o que acontece dentro dos treinos para as mães. E muitas vieram me falar em relação a isso.
Que havia uma certa separação,
Tipo assim, ah, você não tem alto rendimento, tipo assim, ah, você não vai conseguir, você não vai, isso aqui. Eu acho que tem que ter ali uma dosagem, porque querendo ou não... Né?
Não, sem dúvida, eu acredito que, honestamente, aí é uma opinião pessoal. Eu não acho que prefeitura tem que pôr dinheiro em alto rendimento. Isso é uma opinião pessoal minha. Prefeitura tem que pôr dinheiro em projeto social, no esporte, com foco social. Alto rendimento é a iniciativa privada que tem que bancar. E é óbvio que, em cima dos projetos sociais, saem muitos atletas que vão fazer parte do alto rendimento. Mas você injetar recurso público em algo que seja simplesmente para alto rendimento, eu, particularmente, não sou favorável. Permito.
Então, é isso que eu gostaria de dizer, eu não entendo o projeto, tá? Simplesmente eu coloquei uma opinião. O recurso público, principalmente caráter social, que seja bem claro, né, tem que ser investido em pessoas que não têm condição nenhuma de praticar qualquer tipo de esporte, né, nesse caso. São prioridades, porque são recursos públicos para esse fim.
É, exatamente. Então, assim, não, eu apenas quis colocar que o projeto ele foi desenhado dessa forma. Né? Ele foi desenhado dessa forma e eu sei que ele funcionou dessa forma. É lógico, como eu disse, o dia a dia, professor-aluno, não tem como a gente saber como que era na prática, pelo menos eu, né? Há quem tenha que saber, mas no caso, a concepção do projeto é essa, sem dúvida. É projeto social com alto rendimento trabalhando junto, mas o foco no social. Então a gente espera agora também, já o vereador já antecipou que o Tubarão deve voltar então, acho que ele saiu no final do ano passado, né, que ele deve então voltar. É uma ótima notícia, porque sem dúvida alguma ele é um profissional de excelência nessa área e sem dúvida tem bastante potencial para fazer esse projeto continuar trazendo bons frutos aí para o nosso município. Obrigado.
Consulto o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais
vereadores. Pelo amor, senhor presidente, gostaria de usar a palavra rapidamente como líder de bancada. Dá para usar? Não dá, não, só no projeto, né? Tá, desculpa. Então, segue o bar.
Não havendo mais vereadores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Esse foi o que eu tinha mudado, né?
Você já falou.
95.
Requerimento 095/2018, vereador Paulo André Fanexo, solicitando ao prefeito informar qual a forma de pactuação realizada com o Movimento Pro Cultura para a gestão da ENCA e qual instrumento licitatório foi utilizado.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Assim, consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 096/2018, vereador Rodrigo Thiés, solicitando ao prefeito informar a relação de taxistas inscritos para trabalhar no ponto de táxi do distrito de Jafa.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 097/2018, do vereador Rodrigo Thiés, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar lixeiras na entrada... na estrada GAR-445, na estrada do Rio da Garça e no Centro Comunitário do Distrito de Jafa.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Assim consulto, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Vou pedir uso da palavra.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, vou comentar o requerimento do vereador, porque um morador da estrada lá, né, proprietário de um sítio lá, comunicou, eu até nem fiz o requerimento, porque Vossa Excelência já tinha feito o requerimento, até mesmo porque você mora lá, mas já faz duas semanas, né, que arrancaram a lixeira ali próximo à caixa d'água do SAE, ali na frente ali. Então, como você mora lá, deve passar lá na rua e viu que não tinha lixeira, e o pessoal está pegando os lixos e jogando no chão, né? Então, eu até fazer um requerimento, mas com respeito a Vossa Excelência, vi que já tinha feito esse requerimento, acho que é interessante, e tem que fazer rápido, né? Porque parece que está acumulando lixo lá.
Se eu não... parte, vereador.
Pois não, vereador.
Inclusive, eu tive em contato com o Nardo hoje, né, secretário, e a lixeira já está pronta já praticamente, então vai ser instalada amanhã ou depois, entendeu? Porque teve esse desentendimento, a lixeira pertencia à igreja, entendeu?
Ah.
E aí foi retirado pelo conselho da igreja, no caso. Só que não foi comunicado à prefeitura, então a gente pensava que a lixeira era da comunidade para atender o bairro do Rio da Garça.
Mas a igreja, ela vai usar a lixeira para outros fins?
Não, não.
Eu não sei se você tem essa informação,
não,
né?
Não, não, então, retiraram por quê? Então, tipo assim...
Retiraram foi... por quê? Você não tem essa informação?
Não, a informação não tem.
É porque,
tipo assim,
a comunidade serve à igreja, a igreja também tem que servir à comunidade. Nesse caso, ela tem alguma utilização, né? Aí, motivo por ter arrancado, né? Mas, enfim.
Eu não quero criar polêmica, entendeu?
Não é polêmica, não. O que eu quero dizer...
Assim, é. Porque resolveram tirar, entendeu? E aí a gente entrou em contato com o Nardo foi lá, a gente conseguiu...
Já que você pediu uma parte, você mora em Jafra, né? Há quanto tempo essa lixeira estava instalada nesse local?
Há vários anos.
Vários anos?
Isso.
Décadas ou não?
Não.
Não chegou a isso?
Não chegou a isso.
Não, mas tudo bem. Obrigado pela parte. É até bom a gente... Hã? Pela informação, né, que Vossa Excelência passou. Então, está aí então o problema. Vou até explicar para o morador do sítio que a lixeira era da igreja, e a igreja retirou, e agora a prefeitura vai instalar a lixeira. Não deve ser no mesmo local, né? Deve ser no outro local, né? Numa parte que, um pouco para frente, e daí vai solucionar esse problema. Muito obrigado.
Consulto, senhor segundo secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 098/2018, do vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a relação de imóveis pertencentes à Municipalidade do Distrito de Jafra.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulte, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 099/2018, do vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao deputado estadual André Soares para que evite esforços visando a destinação de emenda parlamentar no valor de R$100 mil, destinados à área da saúde.
Em discussão, requerimento, com a palavra dos senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 010/2018, do mesmo teor, ao deputado federal Jorge Tadeu, do vereador Rodrigo Thiers.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 101/2018, do vereador Janete Conês, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de começar a pagar a insalubridade aos servidores municipais lotados da função de pedreiro.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 102/2018, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar visita social à senhora Kelly Priscila dos Santos, residente na rua João Manzano, numeral 406.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 103/2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Milton César Costa Fabrício pelos relevantes trabalhos desempenhados há vários anos à frente da ATG, Associação dos Deficientes de Garça.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Assim, consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Concedo a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, o vereador presente, a plateia que ainda nos assiste, os internautas. Eu fiz esse requerimento porque eu vi um trabalho bonito sendo feito no começo da administração, e o pessoal da DG até foi ali para o prédio do Garça, foi feita uma pintura, foi feito ali acessibilidade no local, foi posto funcionário, e depois do nada foi tirado o funcionário do local, e de repente sai uma matéria, uma nota dizendo que a ADG foi fechada. Eu levei um susto, porque eu fui lá e me associei na ADG, o Bacana também se associou, a Patrícia também se associou. Por quê? Porque a gente viu que estava fazendo um trabalho bonito. E da noite para o dia, fechou. Pintaram as paredes e eu queria entender o que aconteceu, porque assim, nem eu não estou entendendo, a população não está entendendo, veiculou em rede social que seria uma perseguição, eu não posso afirmar isso porque eu não sei, né? Mas o que interessa é o quê? Fechou a DG, fechou. Então assim, eu gostaria que se algum vereador da base puder dar algum esclarecimento, suba aqui e dê um esclarecimento, nada em particular. Admiro muito o trabalho do Miltinho, tá? Conheço ele desde antes dele ser um portador de deficiência, porque a minha mãe trabalhava no Garça, então eu conheci ele solteiro. Meu amigo em particular, acho que ele fazia um trabalho bonito. Agradeço em nome da população de Garça pelo trabalho que ele prestou ao nosso município. E eu queria só um esclarecimento para que a população viesse saber de fato o que aconteceu. Porque fica essa coisa no ar. Quem fechou? O povo está me perguntando, foi o prefeito? Falo, não sei, fiz requerimento, eu quero saber. Foi fechado por causa de briga? Não sei, eu preciso saber. Então eu fiz esse requerimento por quê? Para que se esclareçam os fatos. Porque uma entidade que está ali, uma instituição já há 7 anos, da noite para o dia faz isso aqui, ó, fecha. É estranho, é muito estranho mesmo. E quando tirou essa funcionária de lá, eu fui procurado. Olha, Fábio, a partir de hoje nós não temos a mais a recepcionista. Tudo bem, às vezes a prefeitura precisou remanejar e levar para outro setor. Agora, sem dar uma satisfação, sem nada, fica difícil. A minha pergunta é só isso, a população quer saber, e eu também como vereador, porque a população tem me abordado. O porquê a ADG fechou. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário. Se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Deise.
Boa noite, presidente. Da qual cumprimento os demais membros da mesa. A questão aqui do requerimento do nosso amigo é um voto de congratulações. Então, acho que você se deveria só ter elogiado os trabalhos que o Miltinho prestou até hoje na DG. Já que você fez um questionamento, eu vou te responder, então. A DG, assim como todos sabem, do meu empenho, meu primeiro trabalho aqui como vereadora, foi regularizar a situação da DG perante a Receita Federal, que ela nunca existiu. Foi junto com a sociedade, junto com pessoas que gostariam que realmente a associação voltasse a trabalhar e prestar um serviço à comunidade, nós arrumamos parceiros para estar realizando a reforma do prédio. E como bem toda associação, ela tem que existir um termo de colaboração, um termo de um fomento. Então, foi feito tudo o que precisaria para a associação voltar a funcionar. Existia vários projetos já em parceria com alguns voluntários, junto à FAEF, que seria enfermagem, psicologia, agronomia, direito, orientação à família, administração. Lembrando que tudo isso seria no voluntariado. Uma vez que você presta serviço, voluntariado, mostra os seus projetos e a prefeitura vai ver se consegue alguma verba para estar ajudando nessa parceria. Então, até médico, o Dr. Fag se prontificou a trabalhar no Lar Memei, lá no voluntário, assim como ele faz no Lar Memei. E assim outros profissionais também tinham se manifestado interesse em estar ajudando. Ou seja, toda a sociedade envolvida numa única causa. Eles falam que eles são esquecidos. A primeira horta era para ter sido funcionado lá, a primeira horta comunitária. Mas não houve. E um fato importante é que todo o envolvimento dessas pessoas que acreditariam que esse projeto poderia ser um grande projeto, era no amor. No amor ao próximo, no carinho, na atenção, no comprometimento, na dedicação total. Só que foi pedido, através de um ofício da secretária Márcia Prachetes, que ele apresentasse alguns documentos, os quais, esses documentos, o LG, que é do escritório modelo, deixou tudo em ordem quando nós deixamos a parceria, porque ele tomou a frente de tudo. E ele não apresentou, ele alegou falta de apoio. Era simplesmente documentos e um plano de ação para que ele formasse um termo de colaboração. Simplesmente, por um não sabemos também, ele decidiu, em reunião lá em assembleia, assim como ele diz nos áudios aí, fechar a DG. Então, deixo bem claro aqui, foi pedido através de ofício a documentação para que houvesse um termo de colaboração entre a prefeitura e a ADG. Inclusive, você citou aqui que a funcionária foi retirada do local por estar irregular. Então, era que apresentasse os documentos, apresentasse um plano de ação e haveria um termo de colaboração entre prefeitura e ADG.
Você me permite uma parte, vereador?
Sim.
Então, a ADG foi fechada e encerrou as atividades no papel, que estava tudo regularizado, pelo próprio presidente, é isso?
Isso.
Não foi a prefeitura?
Não foi a prefeitura.
A prefeitura não tem nada a ver com isso?
Não. Está aqui o ofício, se você quiser ler.
Não, eu estou satisfeito.
Ele teria agora até o dia 28, se eu não me engano, para apresentar um plano de ação e os documentos, que seriam documentos comuns, que já estava tudo em ordem à associação. Ele não apresentou e decidiu fechar a DG. Eu gostaria só de deixar uma frase aqui e agradecer a todos os parceiros que fizeram com que aquele prédio fosse reformado e ficasse em ordem para que a associação pudesse trabalhar e prestar um serviço à comunidade. Então, meu muito obrigado a todos. Eu gostaria de deixar uma frase que, de São Francisco de Assis: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. E, de repente, você está fazendo o impossível. Muito obrigada a todos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, só gostaria de me posicionar assim com relação ao presidente, que o pessoal desvia do assunto e continua desviando do assunto. Então, os assuntos aqui estão sendo abordados diferente. Então, por isso também, vou fazer uso do meu direito, vou também desviar um pouco do assunto. Bom, primeiramente, queria parabenizar o Miltinho, primeiramente por ele prestar um serviço para a comunidade e não é político. Tá? Esse é um ponto positivo na pessoa. Entendeu? Então, eu vejo uma pessoa de qualidade. Outra, que eu sou amigo do Miltinho de infância. Tenho uma amizade com ele, porque eu morei no Jardim São Lucas. Sempre tive amizade com ele antes dele ter esse problema, né? Que ele sofreu um acidente e veio a perder os movimentos, né? E eu sou amigo dele antes dele sofrer esse acidente. Então eu posso falar como amigo do Miltinho. E vou falar também como uma pessoa que sempre prestou um serviço para a comunidade.
A questão do termo de fomento, eu não vejo problema que a vereadora disse, porque ele tem utilidade pública, a ADG. É utilidade pública, dá para você fazer convênio com o Poder Executivo, sim. E a ADG, ela não foi instalada esse ano lá no Centro Esportivo. No prefeito Cornélio, ele já estava instalado lá. E o professor Letério, que está presente aqui, ele colocou uma matéria, né, no seu edital lá, que ele sempre coloca no jornal, e eu até fiquei assim surpreso, né, com a matéria, que ele colocou um tema assim há um tempo atrás, né, da disputa entre o Miltinho e o prefeito, né? Mas essa disputa não é com o prefeito. O Miltinho, ele travou muitas brigas com todos os prefeitos, com o Cordélio, com o Faneco, com o João, pelo que eu vejo. Eu acho que a gente não tem que ter hipocrisia de subir aqui na tribuna e falar que não houve um problema de comunicação. O vereador Fabinho falou que não sabe. Todo mundo sabe. Você sabe, vereador. Eu acho que assim, a gente tem que falar, ser direto e objetivo. Já que a gente vai tocar no assunto, seja objetivo, seja direto. Pelo menos eu não sei da parte do prefeito, mas que o presidente da DG foi na rádio, viu áudio, saiu na internet, eu recebi áudio no meu...
Me permite uma parte?
Pois não.
Eu disse o seguinte, que eu não ouvi da boca de autoridades, eu ouvi só da boca da internet.
Entendi.
Nem tudo que veicula na internet é verídico, então eu...
É óbvio que você fazer uma pergunta como essa, né, ninguém vai falar pra você que brigou com alguém, até mesmo porque quando você briga com alguém, tem que partir a briga dos dois. Agora, só eu brigar com você não vale, né? Eu tenho que brigar com você e você brigar comigo também, entendeu? É essa a questão. Às vezes ele quis brigar com o prefeito não quis brigar com ele. Tem isso aí também, entendeu? Então a gente tem que ver esse lado. Mas eu acho assim, que eu vou falar do meu tio que eu conheço. Tá? Agora, cada um avalia da maneira que quiser. A questão é a seguinte, eu vejo, até mesmo porque eu não tenho Facebook, que nego dá um pinico, tira uma foto, coloca lá no Facebook. Nego dá um, coloca lá. A pessoa que quer fazer o bem, ela não precisa fazer promoção pessoal em cima das pessoas. Né? Quando você faz o bem, fez, e você fica satisfeito com isso, quando você ajuda uma pessoa. Tá? Eu fui o primeiro colaborador da ADG. Primeiro colaborador da ADG. Por quê? Não por, assim por causa do trabalho e porque o Miltinho sempre foi meu amigo. Então, eu estou usando a tribuna aqui como um amigo de uma pessoa que sempre correu atrás dos seus objetivos. A sua personalidade eu não vou colocar em discussão aqui, até mesmo porque ele nunca me fez nada. Tá? Agora, a gente tem problema com um monte de pessoa. Quem que não teve problema com alguém aqui? Todos têm. Às vezes eu sou bom para você, você não é bom para mim. E assim vive a sociedade, o ser humano é assim. Né? Duvido que alguém, que todos que estão aqui na Câmara, todos só têm amigo. Ninguém tem uma pessoa que não gosta, né, aqui. Eu duvido, entendeu? Então sempre tem esse tipo de relacionamento. Às vezes dá certo, não dá, né? Com a mulher da gente, às vezes acontece, né? Que é uma pessoa que está pertinho da gente, né? Acontece isso dentro de casa, né? Então acho que esse fato de convivência, isso na sociedade, é fato. Agora, o trabalho que a pessoa faz, aí sim é louvável. Tá? Os problemas que ele tem, são problemas que ele tem que resolver, porque isso são problemas dele. Mas o trabalho que ele prestou para a comunidade, é um trabalho que foi fundamental para a sociedade. Até então, eu nunca vi ninguém falar sobre deficiência em Garça. Tá? Eu nunca tinha visto pessoas falar sobre deficiência em Garça. Eu comecei a ver, no meu primeiro mandato aqui na Câmara, através do Miltinho. Tá? Eu lembro que ele fez jantares lá no Centro Esportivo Social, né? O professor é lá da ADG, ele sabe muito bem o que eu estou falando. Encheu várias vezes lá com reuniões. Então, assim, ele agregou valores, sim. Agregou valores para a sociedade. Tá? Muitas cadeiras de roda ele deu para as pessoas, andadores. Eu mesmo fui um colaborador disso. Colaborei em dinheiro duas vezes, não vou falar o valor também, não quero pedir uma colaboração, ajudei. Acho que cadeiras de roda, andadores, aqueles cadeira de banho, se andar aqui em Garça vai ver que ele fez muito mais do que muitos políticos que passaram por essa casa. Tá? E é uma realidade. É lógico que cada ano vai mudando. Cadê aí? Muda uma gestão, muda um comportamento. Muda outra, muito comportamento. E na próxima que mudar, também vai mudar o comportamento. Entendeu? É, a questão é uma só. Às vezes, o relacionamento faz com que isso aconteça. Pessoas não se entendem. Tá? E é complicado mesmo você conviver num ambiente onde as pessoas não se entendem. Mas queria dizer para você, Milton, eu sei que você deve estar assistindo, se não tiver também, quero dizer que seu trabalho ele foi importante aqui para a nossa comunidade. Se você encerrou o seu trabalho em frente à DG, teve os seus motivos, eu acho que é uma decisão que é tomada exclusivamente um problema pessoal seu, e espero que as coisas continuem andando, né? Que o deficiente não seja esquecido. Mas o fundamental do plano da ADG, eu via como essencial a reivindicação dos direitos do deficiente. Esse é um plano. Porque quem tem que fazer um trabalho social, todo mundo que tem condição tem o direito de fazer. Mas a questão de arrumar cadeira de roda, cadeira de banho e tal, isso daí tem que partir de lá, ó, da pasta do bem-estar social. Tá? É ali que tem que partir esse projeto. Tá? E o Miltinho foi um voluntário. Eu queria acrescentar aqui que ele foi um voluntário, não foi um político. Fez um trabalho pessoal. Então, isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Parabéns, Miltinho, pelo seu trabalho. Que você continue, mesmo fora da DG, realizando a cobrança do seu direito, como cidadão e como pessoas que têm essa dificuldade. Parabéns e que a vida continua. Hoje encerra sua atividade e amanhã você pode abrir outra. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu gostaria de colocar apenas um fato em relação ao Miltinho. Miltinho é uma pessoa que eu já tive alguns atritos com ele, algumas dificuldades. E eu lembro que um certo fato, eu acho que, não sei se o senhor Letério vai lembrar. Eu estava conversando com o professor Letério, e eu falei assim, professor, eu tenho muita dificuldade de lidar com o Miltinho. Eu não sei como que eu vou lidar com o Miltinho. Aí o professor Letério me disse assim, uma coisa desse tipo. O Miltinho, ele leva a acessibilidade ao limite. E aquilo, eu fiquei um bom tempo pensando e tal, depois eu tentei me aproximar do Miltinho, conversar, tive minhas dificuldades, mas eu aprendi a respeitá-lo, porque realmente, às vezes, as atitudes algumas que eles tomaram, talvez eu não tomaria igual, mas cada um tem um jeito de fazer, cada um tem um jeito de agir, e o que nós não podemos tirar, se ele agiu certo ou não, é o mérito dele, né? Ele realmente luta pela causa, ele realmente batalha pela causa da acessibilidade. Lembro que a ADG em si nada mais é do que uma organização do terceiro setor. E a crise da ADG não é diferente das demais. Hoje a burocracia para manter uma instituição do terceiro setor ela é muito grande. A responsabilidade em cima de um presidente é muito. Para fazer toda a documentação de uma instituição, para regularizar, não é tão simples. Precisa ter contabilidade. Precisa ter declarações de imposto das pessoas que estão lá, declaração de FGTS, precisa ter utilidade pública, precisa ter N documentos para fazer um termo de colaboração, um termo de fomento. Então não é uma coisa tão simples. Hoje, o terceiro setor, ele mudou a maneira de se trabalhar. Tem sim os convênios com o poder público, mas realmente não é o prefeito em si que solicita. Não é uma solicitação do prefeito. É uma lei. Infelizmente a lei tem que ser colocada. Por exemplo, acredito que essa funcionária que lá estava, dentro da 13.019, como foi colocado aqui, ele poderia sim continuar mantendo lá se houvesse essa documentação. Mas para manter uma documentação é difícil. Porque precisa ter uma diretoria autuante, uma pessoa só, aquela tipo de instituição que era mantida por uma pessoa, que fazia e acontecia sozinho, isso não existe mais, infelizmente. Hoje tem que ter uma diretoria administrativa,
tem que ter um conselho fiscal, tem que ter presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, precisa ter uma estrutura. E precisa ter um trabalho de contabilidade muito forte. Porque se uma instituição não tiver um contador para auxiliar no trabalho burocrático, ela não se mantém. Infelizmente. Pois não?
É, justamente a lei prevê o preenchimento desses requisitos, né, para que se evite, quanto mais, a possibilidade, a existência de desvio de verbas públicas, né, porque nós sabemos que são carreados altos valores a essas entidades do terceiro setor, né? Então, sim, por isso que exige-se, de forma até austera, né, o preenchimento desses requisitos. Inclusive, o foco do Tribunal de Contas hoje tem sido voltado para essas entidades.
Sim. Uma parte, né? Então, o que eu gostaria de colocar é isso, que realmente existe uma dificuldade, existe toda uma burocracia hoje em dia no terceiro setor que realmente tem abafado muito. Às vezes a pessoa, antigamente, havia o trabalho social que você fazia ali uma vez por semana e executava. Hoje em dia esse trabalho não permite mais, até permite, no voluntariado. Mas se você quiser abrir uma instituição, você tem que manter ela documentada. E essa documentação só sai perante uma administração realmente eficiente, ali montada, e não é como a sua pessoa. Acredito que o caminho certo é ver que o Miltinho, ele é uma pessoa extremamente... realmente se doa à causa da acessibilidade. Acho que seria o momento de tentar se unir, não para dividir, mas sim somar para fazer com que a DG continue funcionando. Se o problema é a parte documental, vamos auxiliar com a documentação. Se o problema é a parte... Pois não, vereador?
Desculpa, tinha que interromper, mas esse apoio foi dado. Sim. Esse apoio foi regularizado tudo. Eu não tiro o mérito dele. Aqui não está em questão o mérito, o trabalho que ele fez, o que ele deixou de fazer. Entendeu? Sim. Só que essa documentação ficou em ordem. Era questão de administração... Uma questão de reorganizar a diretoria para que ele prestasse um serviço à comunidade e, em contrapartida, a prefeitura daria todo o apoio. Esse plano, essa documentação que não foi apresentada, mas quando nós saímos, que era voluntariado lá, deixamos a documentação tudo em ordem.
Sim. Penso que seria interessante, então, tentar uma reaproximação, uma reunião, tentar fazer que a ADG não feche suas portas e, principalmente, que o Biltinho não deixe essa causa, que realmente ele se doa. Tenho o meu respeito pela militância que ele tem em relação à acessibilidade. Já tive muito problema com o Miltinho. Claramente, não tenho problema nenhum de falar isso com ele. Já tive problema com ele pessoalmente. Mas uma coisa que eu não posso deixar de dizer é que realmente foi qual o vereador Bacana falou. Engarça uma pessoa para militar na área da acessibilidade igual o Miltinho. Eu acho que está para nascer. Então, merece sim esse voto de congratulações. E tem todo o meu apoio. E pode ter certeza, Miltinho, o que precisar de mim, pode contar. Boa noite.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também online. Eu gostaria somente de parabenizar o Miltinho. A gente sabe, né, do período que ele ficou frente a essa causa. E tenho certeza, como muitos aqui já disseram, né, de fato o Miltinho é uma pessoa geniosa, mas sempre trabalhou com amor. Isso a gente tem certeza. Então, deixar aqui os meus parabéns a ele. E torcer, né, para que tudo dê certo, para que ele também continue empenhado nessa causa. E se acontecer de ter uma nova associação, que a gente espera que tenha, sim, que ele possa estar junto com o pessoal, como o próprio presidente Pedro disse. Muitas vezes os ânimos, né, se inflamam, mas nada como uma boa conversa. A gente observa, eu não pude comparecer, mas depois... Eu estive acompanhando pela internet, a sessão que teve aqui solene a semana passada da campanha da fraternidade. E até mesmo no outro dia, em uma reunião do Rotary, a Celinha, a Célia Regina Rodrigues, que é da loja Composição, ela abordou o mesmo tema em uma reunião rotária, falando sobre, muitas vezes, a violência psicológica e que isso deve ser tomado em conta. Então, eu não sei, o Miltinho, ele muitas vezes explode, as pessoas explodem com ele, mas eu acho que os ânimos têm que se acalmar, a gente tem que ter respeito pela pessoa dele, né, tê-lo como um irmão em Deus. E, Miltinho, eu fico na torcida, na expectativa que você continue junto com quem virá e que a DG colha muitos frutos bons aqui na cidade. Tantos projetos que nós ouvimos falar que seriam feitos dentro da DG, e a gente torce, porque geralmente pessoas carentes, que têm problema com acessibilidade, que têm um problema até mesmo de saúde, os mais carentes que procuram a associação. Quem tem condição financeira, dificilmente procura. Procura uma DG, procura uma PAI. Então, que com todo o seu empenho, você continue nessa luta e que tudo se ajeite da melhor maneira possível, para que você tenha calma, as pessoas tenham calma com você e você continue nessa causa maravilhosa. Parabéns, Miltinho. Parabéns a todos da DG. Obrigada, presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, próximo requerimento.
Requerimento 104/2018, vereador Fábio José Policinani. Congratulações e aplausos ao senhor Marcos Antônio Roldão pela recente inauguração de sua empresa Lerol, levando desenvolvimento e progresso ao nosso município.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Essa boa noite, vereadores, eu vou ser um pouco breve. Essa moção eu fiz porque o Marcão, eu conheço ele há muitos anos e tenho acompanhado a luta dele ali para poder abrir essa loja em Garça. Tá? Gostaria de agradecer em nome da população garcense por confiar em nosso município, pois ele vem viajando há muitos anos com carro de vendedor, posando fora, fazendo uma vida difícil aí. Então, parabéns, Marcão, Sandra, os meninos, como o Marcão também relatou na sessão passada, né, Marcão? Os meninos, os filhos deles ali, foram criados trabalhando junto com os pais. Isso é muito bonito. Trabalhando junto. Então, assim, é uma conquista muito bonita e que merece, sim, aplausos e o sucesso mesmo. Que Deus abençoe grandemente. Um grande abraço.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 105/2018, vereador Antônio Franco Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir um mercado municipal no recinto da Feira Livre. Peço a palavra.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede
a palavra. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento... É interessante, eu acho que o prefeito deveria, né, analisar bem esse requerimento. A Feira Livre hoje, ela é utilizada, se eu não me engano, de quarta a domingo, né? Quarta e domingo, né? E o espaço, ele é amplo ali, tá? Nós tivemos uma perda do mercado municipal, né? Por quê? Porque o mercado municipal não deu continuidade? Porque o prédio, ele foi envelhecendo, né? Envelhecendo, não houve as manutenções adequadas, por isso que o mercadão municipal, ele acabou, né? Que aquilo sim, né? Era também parte da história do nosso município, tá? E em cidades, né? Em cidades grandes, hoje os mercadões municipais, eles se tornaram pontos turísticos, tá? Além de fomentar a venda, o trabalho, a geração de emprego, momento até de cultura, de você conhecer a história do local. A Feira Livre, ela já está coberta, e já tem os feirantes ali que trabalham de quarta a domingo. Então, ali, o que, que poderia? Não, eu, assim, na minha opinião, acho que tem que ter uma dedicação e um estudo bem amplo com relação a esse requerimento. Por quê? Você criaria box ali, você colocaria, né, água,
traria mais higiene no local, você alojaria as pessoas para trabalhar ali, tanto os feirantes como os outros tipos de comércio, e também você não gerava esse, que eu vejo como um transtorno e perda, porque o feirante ele vem de quarta e traz o produto dele, ele coloca ali, o que não vende ele leva embora, e até domingo, quem trabalha na agricultura sabe que esses alimentos são perecíveis, então até domingo a perca é muito grande do que não vende. E com os boxes ali, eles poderiam armazenar, tá? E poderia ter mais rentabilidade, tá? Rentabilidade na venda dos seus produtos. Então acho interessante, já que no projeto do prefeito era geração de empregos, né? Falou-se muito de geração de empregos, eu acho que tem que estar atento a essa questão. Porque ali seria um lugar ideal para geração de empregos e também para dar esse suporte para essas pessoas que plantam, né, os seus produtos e vai ali comercializar. Teria um rendimento muito melhor e geraria mais emprego no nosso município. Então, esse requerimento eu acho que tem que ser analisado com bastante carinho para que a cidade possa, né, ter um local adequado para as pessoas trabalharem com dignidade e vender os seus produtos. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Como é que o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos?
Não vendo mais vereadores inscritos, próximo requerimento.
Requerimento 106/2018, do vereador Antônio Franco dos Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o cartódromo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Bacana.
Presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos lida, que nos ouve pela internet. Bom, estou usando a tribuna para falar sobre o cartódromo aqui do município de Garças, que eu acho que talvez, né, talvez, não vou falar que muita gente nem sabe que Garças tem um cartódromo, né? Principalmente as pessoas carentes. Então, eu lembro que na ocasião, né, foi feito o parque ecológico, né? E a prefeitura, se eu não me engano, com a ajuda do Marangão, né? Do seu pai, né, Patrícia? Teve a ajuda dele também, parece. Você pode me informar? Eu lembro que ele fez a pavimentação do local, parece que teve o...
Mas, sinceramente, eu não me recordo se foi uma parceria.
Uma parceria,
se foi um trabalho de licitação, mas... não me recordo.
Tá, mas enfim, eu acho que teve, parece que naquela ocasião, né, a relação com a empresa do seu pai, que construiu ali, enfim, se foi licitado, se foi feito uma parcela também como doação, enfim, não sei. Mas, enfim, eu quero lembrar que o cartódromo é um esporte para pessoas que têm dinheiro, tá? Para pessoas de um poder aquisitivo, né, médio a alto, tá bom? E eu queria saber o que essas pessoas que usam o cartódromo traz de contrapartida para o município. Porque ali é dinheiro da comunidade que foi aplicado ali. Dinheiro de imposto da comunidade. Então eu vejo que é um local particular, né? Foi feito um local com dinheiro público, um local particular, né? Então assim, eu não sei qual que é a contrapartida que essas pessoas traz para o município em benefício. Se poderia fazer uma escolinha ali para pessoas, né? Como nós acabamos de dizer aqui da questão social, já que eles usam um espaço público, que foi feito com recurso público, podia dar aula de graça para, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, para a comunidade carente. Seria uma contrapartida para o município. Tá? Então, eu acho que a gente tem que estar atento com relação a isso. Porque uma parte da sociedade, ela leva muito benefício com recursos públicos. Tá? Uma parte da sociedade. E essa parte da sociedade que usa com relação a esse esporte, não é um esporte barato, não é qualquer um que tenha condição. Então, ali... é um esporte de pessoas de alto poder aquisitivo, tá? Que usaria alto poder assim, pessoas que têm um poder aquisitivo para fazer esse tipo de esporte, né? Então, acho que a questão é a seguinte, qual que é a contrapartida desse investimento está trazendo para o município? Então, é uma sugestão que eu estou dando aqui e essas informações que eu gostaria de saber. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, utilizo a tribuna rapidamente apenas para fazer uma observação a respeito da construção, né, do cartódromo, que foi citado pelo vereador Bacana. apenas para trazer a história. Na realidade, o cartódromo ele foi licitado, tanto o cartódromo quanto a parte de asfalto dentro do parque ecológico ali, né, foi licitado junto com a duplicação da entrada de Marília, né, da entrada da nossa primeira entrada aqui de Marília. Então, em uma única licitação, foi feita essa entrada, o parque ecológico e o cartódromo. E quem venceu a licitação, como bem lembrou o vereador Bacana, foi a empresa do Marangão, pai da vereadora Patrícia. E, de fato, o preço da obra ficou muito bom. Ficou, tanto é que chegou a ser até questionado pelo Tribunal de Contas por conta de preço inexequível. Chegou a haver esse questionamento do Tribunal de Contas por conta de preço inexequível, porque realmente foi uma licitação, foi processo licitatório normal e o preço foi realmente baixo. Então, já se fez essa licitação tudo junto, que era justamente para poder ter volume na obra e propiciar que se fizesse tanto o parque ecológico quanto o cartódromo. Em relação ao que o vereador Bacana está colocando em relação à administração do cartódromo, de fato eu não sei à frente quem está à frente hoje. Sei que muito tempo quem ficou à frente foi o Bellini, que é uma pessoa extremamente participativa, uma pessoa super capacitada, responsável. E, sem dúvida, o cartódromo, ele trouxe já muitos eventos para a cidade, muito movimento para a cidade, né? É algo que gera turismo para a cidade. E eu entendo que, se há alguma coisa hoje que não está andando bem, é preciso que se analise para que as coisas entrem no eixo, né? Porque, sem dúvida, para uma cidade do porte de Garça ter um cartódromo dessa qualidade, sem dúvida é algo que vem a somar para o município e a gente tem que saber explorar, aproveitar esse potencial ao máximo. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
O assunto do cartódromo levantado pelo vereador Bacana realmente é bem interessante. Há cerca de 2 ou 3 anos atrás, eu fui fazer uma matéria jornalística lá numa das etapas do Grand Prix, né? É um conjunto de provas que vai acontecendo durante o ano, ou que vão acontecendo durante o ano. E aí, ao final desse número de provas, me parece que são 6, ou na época eram 6, em cada categoria sai o campeão. Mas eu também tinha essas dúvidas, e na época, não sei se mudou, o cartódromo parece-me que continua sendo gerido pelo Kart Club, não sei se esse é o nome, ou tem um clube de kart aqui em Garça, né? Paulo André falou sobre o Júnior Bellini, né, também teve o Maurinho, né, um tempo como presidente, não sei se o Cadinho também foi presidente, então sempre teve o pessoal do Kart Clube à frente. Com relação à contrapartida, não sei se é correto falar que isso é uma contrapartida, mas assim, o Kart Clube fica o responsável por gerir todo aquele espaço. Então não tem funcionário público lá hoje, não, ou na época não tinha. Não tem funcionário público, não há. Houve dinheiro público quando da construção do local, tá? Mas hoje não há isso daí. É tudo o Kart Club que promove lá as provas, promove os eventos. Então eu acho que o simples fato, hoje em dia, de um espaço daquele lá, que é bonito. Eu acho que foi feito num local perfeito para aquilo, bem na entrada da cidade. Ou na saída da cidade, né, se alguém preferir desse jeito. Eu acho que ele está num local realmente privilegiadíssimo, né, traz e gera divisas quando destas provas, porque vem muita gente de fora, e como foi muito bem frisado aqui pelo vereador Bacana, é um esporte caro. E é por isso que não tem tanta gente que pratica, porque é um esporte caro.
Você permite uma parte, vereador? Até
que... Claro.
Eu falei contra a partida, até mesmo porque eu creio que quando o prefeito iniciou essa obra, ele iniciou direcionado. Ele não fez uma pista de kart por fazer, né? Você não vai fazer uma pista de kart por fazer assim, do dia para a noite, né? Lógico que ele teve, né, um pessoal que queria praticar esse esporte no município. O que eu salientei aqui é que você pegou um dinheiro público e direcionou para um grupo de pessoas, tá? Recurso público para um grupo de pessoas. E eu vejo, tá? Que você, né, tem que fazer, aplicar o recurso público na coletividade, tá? Então, quando você aplica um recurso público, principalmente direcionado nessa questão, o município é óbvio que tem que ter uma contrapartida. E a questão que você citou aí, que a contrapartida é a manutenção do local, é óbvio que eles têm que dar a manutenção do local, porque foi direcionada a construção para eles. Agora, aí seria o cúmulo, a prefeitura construir e também dar manutenção para os caras lá praticar o esporte de domingo, meia dúzia de gente aqui do município. Aí seria o cúmulo também, né, vereador?
O que eu quis dizer é o seguinte, aqui há um acordo, deve ser documentado, obviamente, né? E eu acho que o simples fato dessa manutenção, que não é barata, né? É um esporte muito caro. Eu não tenho ideia, mas eu tenho por base o número de praticantes, né? Nós temos também outros esportes caríssimos, né? E que por isso existem poucos praticantes, né? Mas eu tenho certeza que o número de pessoas é diminuto, o número de pessoas é pouco por causa dos valores. Mas mesmo assim eles continuam pertencendo à comunidade. E veja bem, eu falei isso em relação a, como eu disse, a matéria jornalística que eu fiz há 2, 3 anos atrás, que eu percebi isso, tá? Desde então, eu confesso, não voltei lá para acompanhar. Apesar de ser bem interessante, sabe? São várias categorias, muita gente de fora vindo, né? E gastando aqui na cidade, porque eles chegam no sábado para os treinos, tomada de tempos e tudo mais. Então é uma coisa bem interessante. Então eu só dei o meu ponto de vista com relação ao que eu verifiquei há 2 ou 3 anos atrás. Mas o questionamento do vereador realmente é bem pertinente, sim. Né? É muito pertinente. Tá bom? Então por enquanto é só isso.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 107/2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à limpeza e retirada do lixo e roçagem das calçadas no Jardim Morada do Sol e Sol Nascente.
Discussão do requerimento. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 108/2018, vereador Paulo André Fanex, solicitando ao IAP informações sobre o montante repassado pela municipalidade a título de aportes financeiros no exercício 2017.
Consulta o senhor secretário e oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 109/2018, do vereador José Luiz Marques, solicitando ao presidente da Câmara Municipal informar as providências. Quais providências podem ou estão sendo tomadas para solucionar o problema do mau cheiro dos banheiros localizados próximos às galerias da Câmara Municipal?
Com a palavra, senhores vereadores.
Informo que o vereador Zé Luiz Marques pede uso da palavra.
Com a palavra, senhor. Perdão,
Senhores e senhoras, boa noite, presidente, caros amigos. Esse requerimento foi feito porque, normalmente, esses dias essa casa estava cheia. Cheia de pessoas importantes. O Frei, o padre, o nosso prefeito e outras pessoas que estavam aqui. De repente, passou por aqui uma hora que deu vontade de ir embora. Então, eu fiz esse requerimento para apertar o nosso presidente da Câmara, se não tinha jeito como tirar esse banheiro daqui. Certo? Fazer só um banheiro para o número 1, não o número 2, porque se fazer o número 2 aqui, mata nós. Muito obrigado. Tchau.
Consulta o senhor secretário. Se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. E vou tentar ser um pouco breve. Infelizmente, ocorreu o fato, né? Perdão, gente. É o seguinte, infelizmente, na sessão solene... houve um fato... Eu peço respeito, vereadores. E, infelizmente, o banheiro aqui, ele fica dentro da galeria e foi utilizado durante a sessão. Porém, existe uma quantidade grande de pessoas e... Não podemos proibir as pessoas de utilizarem o banheiro da Câmara Municipal. Infelizmente, as pessoas, o banheiro está ali para ser utilizado. Nós vamos tentar fazer, colocar alguma prevenção ali, né, para evitar o mau cheiro, mas nós não podemos proibir as pessoas de utilizarem ali o banheiro e fazer o número 2, igual o seu Zé estava falando. Infelizmente, não é um assunto que gostaria de estar discutindo aqui, porém, é um requerimento e tem que ter a resposta da mesa, e como presidente, é que nós tentaremos amenizar. Só que proibir o cidadão de utilizar o banheiro aqui é impossível. Infelizmente, aconteceu durante a sessão, e não voltará a acontecer se as pessoas forem utilizar. É uma pena, Zé, porque o nosso prédio realmente ele tem uma dificuldade de estrutura, né? E não tem como. A gente tem que oferecer o banheiro e o banheiro está aí para ser utilizado. E, infelizmente, às vezes, por estar dentro do prédio aqui, dentro da nossa galeria, acontece o que aconteceu do mau cheiro na última sessão solene. Então, fica aqui que nós tentaremos resolver o problema. Mas... proibir as pessoas de utilizarem o banheiro da casa, nós não poderemos fazer isso. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a retomar os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 110/2018 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a reforma da escola Maria Helena.
Com a palavra, senhores vereadores.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra,
a
vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha. Bem, a semana passada eu fui procurada por duas mães ali da Escola Maria Helena. A escola, ela vem passando por uma grande reforma e também ampliação. Porém, as aulas retornaram e como essa reforma, ela só começou no mês de janeiro, isso até mesmo de acordo com a diretora, eu estive lá em visita com o vereador Fábio Policinani. Então, devido à demora do início das obras, as aulas voltaram e a escola em reforma. Imaginem vocês, o cheiro de tinta, o cheiro de solventes, então são vários produtos que estão sendo utilizados ali e as crianças inalando, né, tudo isso. Então, em visita, o que, que nós percebemos? Que essas mães tinham razão, porque até mesmo na parte externa da escola, já todo o material que foi inutilizado dentro da escola, esse material ele estaria ali na parte de fora. Nós temos algumas fotos, aqui é dentro da escola, né? Vou primeiro falar sobre essa foto. Então, nesse corredor, de um lado, são salas que estavam sendo pintadas e do outro lado, salas nas quais as crianças estavam tendo aula. Então, obviamente, que o cheiro da tinta é inevitável. Então, chega ali para as crianças. A próxima foto, é isso que nós mostramos, foi parte da construção que foi demolida com a reforma dos banheiros e também de uma ampliação. E, de acordo com pais de alunos, esse material foi retirado, né, Fabinho?
Você permitiu a parte,
vereador? Sim, claro.
Então, o secretário Nardo, ele é muito atencioso, agradeço até ele pela atenção. Ele, no dia que nós estivemos na escola, eu liguei imediatamente para o Nardo, que foi até o local. Só que o Nardo me disse o seguinte, que esse entulho não era responsabilidade do município, mas sim da empreiteira que pegou o serviço. Porém, ele já foi retirado, sim. Foi retirado.
Então, só isso já ajudou bastante, porque a criançada, tanto na entrada como na saída, não são todos que os pais vão levar ou vão buscar. Então, tinha o risco da criançada se machucar. Então, ali mesmo, com a diretora, nós entramos em contato e ele teria se prontificado a retirar esse material do local. A próxima foto, Fabiano. Aí é o local do refeitório, né, onde ficavam pisos, latas de tinta, que nós também pedimos à diretora se teria como tirar, que pelo menos ali o refeitório já estava pronto, já teria sido pintado. Então, lá já ficaria um ambiente limpo para as crianças. Ela anotou, fez uma ata, se comprometeu e também, né, Fábio, esse material foi retirado lá do refeitório.
Sim, de imediato nós pedimos à diretora da escola que cobrisse com uma lona, porque se uma criança passasse correndo por ali, o perigo de cair em cima de uma louça dessa se cortar é muito grande, né? E ela também fez a retirada e mudou de local e cobriu também.
Então, já foi outro ponto positivo. Acho que são só essas fotos. Esse aí também são restos, né, de materiais que estavam ali dentro da escola. Mas o importante é o seguinte, a diretora, eu agradeço muito a Regina, que ela foi extremamente atenciosa. Ela nos explicou que teria naquele mesmo dia já agendado uma reunião com os pais, né, de um período da escola, e no outro dia uma outra reunião. E que esses alunos não estavam ficando o período todo na escola, até por esse motivo de ficar inalando cheiro de tinta, cheiro de solventes, então eles estariam saindo tanto no período da manhã mais cedo, como no período da tarde, por volta das 15h30, já estavam sendo liberados. E eu acredito que essa semana, pelo andar assim, da carruagem, a gente sabe que a ampliação é grande, né, o espaço ali que falta terminar, que provavelmente também seria dessa maneira. E o secretário de comunicação, o Fábio Bonassa, ele explicou que houve uma demora na entrega da documentação, né, para começar as obras. Então, esse foi o motivo. Então, foi aberta a licitação e, quando começou, já estava quase com o início das aulas. Uma pena a gente não ter um local apropriado para essas crianças ficarem, porque foram muitas críticas, pais de alunos dizendo que os filhos têm problemas respiratórios, né, que seria desumano.
Você me permitiu a parte, vereadora?
Sim.
Inclusive, depois daquele dia que nós estivemos lá, eu também recebi várias ligações, devido ao cheiro forte da tinta. Mas como relatou a diretora, ela falou, olha, nós estamos pintando uma sala, fechando. Pinta a sala e fecha. Realmente, o corredor ali estava insuportável. Eu tenho mais de 25 anos, eu não suportei o cheiro da tinta, realmente.
E o que a gente notou também, assim, que a reforma pode demorar um pouco mais, porque nós percebemos que uma das salas, até que ela mostrou que já estaria pronta, que foi pintada não só as paredes, como a própria lousa, o quadro negro, já estava cheia de infiltração. Então tinha água escorrendo pelas paredes, no quadro negro. Então é um trabalho que ali teria que ser refeito, né? Então, com certeza, se a projeção era para terminar em tal dia, já teriam que voltar. Mas é uma obra que vai demorar. No fim, vai ficar bom, com certeza, né? Um dos banheiros, a gente pôde ver que o piso já tinha sido trocado, são banheiros antigos, é tudo muito antigo. Então, que vai ficar bom, disso não resta dúvidas. No futuro, essas crianças serão beneficiadas, também não temos dúvida. Mas pedi, né, encarecidamente que nas próximas reformas, a gente sabe que são muitas escolas que precisam passar por reforma, tem até esse dinheiro do QESE, que eu não sei se vai ou não construir a Estação Ciência, se vai ser usado para reformar algumas escolas da cidade, mas que eles adiantem os processos para que consigam fazer durante as férias escolares, ou até mesmo poder alojar as crianças em outros locais. Então, achei que o saldo foi positivo, não só pelo atendimento super educado da diretora Regina, como algumas providências já foram tomadas para melhorar e amenizar a situação ali na Maria Helena. Muito obrigada. Mas vamos aguardar aí a resposta do requerimento. Afinal de contas, as crianças, né, que são o nosso bem maior, a nossa maior preocupação, precisam ter um espaço digno, né, para o aprendizado. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 111/2018, vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito informações sobre a realização de processo seletivo e contratação de funcionários do Hospital São Lucas após a intervenção da Prefeitura Municipal.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos. Próximo requerimento.
Requerimento 102/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando aos Correios informar por qual motivo as correspondências têm atrasado, causando grandes transtornos à população.
Consulta o senhor secretário, senhora dos inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Bom, eu já toquei nesse assunto na semana passada. Hoje é dia 26, segunda passada, dia 19. E aí, na quarta-feira, dia 21, foi quando eu recebi correspondências que eu deveria ter recebido até o dia 5, né? Isso no mês de fevereiro. E como eu disse, um assunto como esse, estou usando a tribuna aqui mais como desabafo, já foi até, eu acho que em outras legislaturas esse assunto já foi debatido, já foi falado, mas o Correios, ele é uma instituição federal, é um órgão federal. Então, por mais que a gente venha falar, bater, é difícil. Eu mandei aí para esse ofício para regional, né? Até recebi a orientação por parte do Reginaldo Parente em relação a isso. Muito obrigado, viu, Parente, por isso. E questionando a falta, eu sei que a resposta vai ser aquela resposta protocolar. Eu sei que os atrasos vão continuar. Tanto é que eu fico pensando, se dois carteiros aqui em Garça, por essas coisas da vida, ficam doentes e têm que se afastar ao mesmo tempo. Como que vai fazer? Como que vai fazer? Eu, por exemplo, como professor, eu recebi no final de janeiro, com vencimento no último dia de janeiro, dia 31, a anuidade, né, famigerada anuidade do Conselho Regional de Educação Física. Só que eu deveria ter recebido no dia 31 de janeiro, porque o valor é bem mais em conta. O desconto é muito bom. Fui receber depois do carnaval. E esse prejuízo? Igual eu, muitas pessoas estão no prejuízo. São juros em cima de juros por causa disso. porque existem pessoas que não acessam ainda a internet, apesar da era da tecnologia que vivemos. Então, estou falando até em tom, assim, de quem não está muito confiante na resposta. Já estou falando antes.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não.
É o assunto que já, né, já tocou no assunto na sessão passada. E o vereador Rafael é advogado, sabe muito bem disso, que quando há várias pessoas prejudicadas por uma empresa, e no caso aí é uma estatal, né, por isso que eu acho que é esse problema, você pode entrar com ação coletiva. Eu acho que daí talvez estaria resultado.
Então, mas será que vale a pena toda a dor de cabeça?
Se tiver mil pessoas.
Né? Essa dor de cabeça, esse valor e... Olha,
consegue,
difícil,
parte,
né?
Vereador.
Vamos lá, Rafa.
O que o Bacana disse tem razão. Existe sim a possibilidade. Aliás, qualquer um que se sente ofendido em qualquer parte do direito pode procurar a justiça, né? Ocorre que a gente consegue perceber, no âmbito profissional, que as condenações de dano moral, elas estão cada vez mais com valores irrisórios, né? Então,
então
é um baita processo, com custo, com demanda, com audiência, e às vezes a condenação chega a 700,
então,
800 reais, né?
Uma parte, claro. Então, por isso que eu disse que nesse tipo de ação, você tem que fazer uma campanha, né, de quem foi prejudicado e fazer uma ação, entrar com uma ação coletiva. Que daí talvez você traria um prejuízo para a empresa que está prejudicando os seus usuários.
Então, porque é todo mês isso. Foi em janeiro, aconteceu novamente em fevereiro, vai acontecer em março, em abril e assim por diante. A gente sabe que vai acontecer, né? A gente sabe, tem certeza que não vai resolver. Mas estamos aqui novamente questionando, porque essa estatal, o Correios, teve seu áureos tempos, onde batia ali com o Corpo de Bombeiros como a instituição de maior credibilidade no país. E hoje, se algum tempo atrás eu pensava de um jeito diferente, hoje eu já não estou tão convencido de que se o melhor não fosse a privatização do Correios. Porque do jeito que está... E outra coisa, é o que eu falei na semana passada. Quem se afasta, se aposenta, não vem outro para o lugar. Vai acumulando. E com o crescimento hoje de uma cidade como a nossa, Garça, né, de médio porte, eu acho que ainda é porte pequeno, 40, 45 mil habitantes. Eu já, em outras legislaturas, foi comum eu acompanhar o pessoal questionando por que tais ruas não estavam incluídas no roteiro. Porque tal bairro não está incluído no roteiro. E isso a gente vê o tempo acontecer, o tempo passar, e nada acontecer, muito pelo contrário. Cada vez mais vai piorando. Cada vez mais vai ficando para trás isso. E é muito triste a gente ver a situação que se encontra Correios. E se não tiver uma mudança radical, eu vou passar a acreditar mesmo naquele... É até uma piada que eles fazem com carteiros, né? De que se caminhada fosse bom, se andar fosse bom, todo carteiro era imortal. Aqui em Garça, carteiro vai ter que andar, sei lá, porque não tem carteiro. É muito triste isso, principalmente pelo fato de eu estar nesse desabafo e saber que pouca coisa vai ser feita ou nada vai acontecer, infelizmente.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 103/2018, vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar quais gestões precisam ser feitas para que o prédio da Sejusc seja denominado de Dr. Paine.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Presidente Pedro, senhores vereadores e quem nos assiste. Há um tempo atrás fiz um requerimento enviado ao Executivo pedindo a denominação de algum próprio público ou alguma rua com o nome do Dr. Paine. Quem não se recorda, o Dr. Paine foi um juiz, aliás, muito mais do que isso, né? Foi um magistrado. Quem é da área do direito o conhece, prestou relevantes serviços à sociedade garcense de toda a região e, inclusive, pouco antes do seu falecimento, ainda fazia trabalho voluntário com audiências de conciliação em Marília e algumas outras cidades da região. Dr. Paine era uma pessoa com quem eu gostava muito de conversar, um cara sempre com opiniões sinceras, bem sucinto nas suas colocações, e confesso que sinto muita falta dos seus conselhos. E após o requerimento, tive em contato com o prefeito João Carlos, e ele falou que com certeza faria os esforços necessários para que o meu pedido fosse atendido. Porém, após sair da prefeitura, falado com o prefeito, eu tinha uma audiência no Sejusc. Sejusc, para quem não conhece, é um centro de conciliações, né? Uma audiência prévia, que a gente costuma dizer. E ele foi ali também voluntário, nesse local, e me deu então a ideia de eu fazer uma homenagem, dando o nome do Sejusc para o Dr. Paine e do Dr. Paine para o Sejusc. Porém, sei também que ali seriam tratativas estaduais, né? Sai da mão do município atender um pedido como esse. Então, agora faço um requerimento para o Executivo, no sentido de que me indique ou me coloque em contato, se puder, com as pessoas e com os órgãos que definem essa situação. Porque estive conversando com o meu colega Reginaldo ali, a qual vou conceder uma parte, para me ajudar a falar do Dr. Paine, que seria uma grande homenagem e tenho certeza que ele ficará muito feliz. Se conceda, vereador.
Falar do Dr. Paine é falar de integridade, falar do Dr. Paine é falar de honradez, de caráter, de humanidade, e se eu fosse enumerar os predicados aqui, certamente iríamos muito tempo afora. Eu acho muito justa esse requerimento e já me coloco à disposição para umbriá-lo nessa empreitada, né? Pois eu entendo que é muito justa a homenagem.
Muito obrigado, vereador. Justa e simples, perto do que ele tanto fez e merece, né? Então, quem quiser saber do Dr. Paine, conhecer quem foi o Dr. Paine, estou à disposição. E peço que sim, que os vereadores, se tiverem um contato com qualquer deputado que possa nos ajudar, fico à disposição e no aguardo. E espero que dê certo, porque será uma homenagem, como disse, até pequena, perto de tudo que ele fez dentro do município de Garça e de toda a região. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado e boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 114/2018, vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar como anda as tratativas para celebrar convênio com a ONG Eco Brasil, se ainda falta algum documento para a entidade apresentar junto à administração.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos para a discussão do projeto.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra do vereador Rafael Frabete.
Novamente, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste. Recentemente tivemos uma reunião com os representantes da ONG Eco Brasil, no gabinete do senhor prefeito, onde a ONG colocou suas necessidades, explicou a situação que vivencia, né, e fui procurado por essa ONG para intermediar essa conversa, e dali para cá tenho me empenhado em saber como a ONG funciona, tenho visitado a ONG e ajudado no que posso. O trabalho feito por essa ONG é um trabalho que, de fato, né, não só com animais, não só com cachorro, mas ele trabalha também com um gatil. Eu não sei se existe outro gatil em Garça, eu desconheço. Eu conheço apenas esse gatil. Conheço ONG que cuidam de cachorros, mas de gatil acho que é a única que eu conheço. E visitando o local, eles me mostraram que uma boa parte dos animais ficam no tempo. Quando tem chuva, eles se aglomeram apenas em uma área coberta, sendo essa área muito pequena para tantos animais. Então, em reunião com o senhor prefeito, colocamos a situação e foi informado que já existe um plano de trabalho praticamente pronto, ou até pronto, né, que foi apresentado e que, devido às condições do ano que passamos, não conseguimos lograr êxito nesse convênio. Mas tenho confiança e tenho certeza que a partir desse momento o executivo vai fazer todo o esforço para que esse convênio seja celebrado, já que o trabalho fornecido pela ONG é um auxílio ao município, né? E seria interessante que, além dessa cobertura, também tivéssemos ali uma mini clínica para que possamos aí futuramente fazer a castração desses animais através de algum outro convênio que possamos fazer, porque, se eu não me engano, já teve um convênio com a FAEF, eu posso estar... Uma parceria. Já teve uma parceria com a FAEF em outros tempos. Eu desconheço como funcionava e também não sei o porquê não teve a continuação, né? Então, só trazendo a público aqui que a ONG está em contato direto com o executivo agora e vou auxiliar no que for possível e ajudá-los a cobrar também o executivo para que a administração tenha então condição e a vontade de fazer esse convênio, ajudando aí toda a população animal garcense. Então, muito obrigado pelo minuto de conversa.
Permite uma
aqui.
Parte, vereador?
Permito, sim, vereador.
É só a mérito de informação. Já que o senhor está acompanhando a ONG, sabe me dizer se foi feito alguma coisa já naquele terreno ao qual foi concedido para a associação no final do ano?
Vereador, não sei te informar, mas acredito que não foi feito nada, né? Em relação ao local que eu visitei, é o terreno antigo, natural. Inclusive, o novo terreno foi aprovado ano passado, essa legislação. Eu não sei qual era o prazo mínimo para iniciar, né?
180 dias.
180 dias, eu não sei se foi iniciado, não sei se foi feito alguma coisa, não sei se o projeto dependia desse convênio ou não, né? Pois se dependia do convênio, provavelmente não aconteceu nada, porque o convênio ainda não foi firmado. Concedo a parte, verdade.
Só, eu acho que o espaço que o presidente está dizendo, eu acho, posso estar enganado, dependia da liberação de emenda. E isso que está atravancado. Apesar que esse ano vão liberar tudo, né?
Assim esperamos.
Claro, né? Uma parte, vereador.
Concedo.
A minha colocação é porque foi liberado um terreno para a ONG muito bem localizado ali próximo ao SESI, né? Um terreno que acredito que será muito bem utilizado pela ONG. Então era só a mera de informação mesmo para saber se estava funcionando alguma coisa lá já, pois querendo ou não foi passado já nesse mandato ao qual nós estamos aqui.
Uma parte, vereador.
Concedo.
Mas eu acho que nós estamos fazendo uma certa confusão aqui, porque a área doada era para
uma fundação distinta da Eco Brasil.
Acho que até era para a Eco Brasil, mas não para fazer canil e gatil lá, né? Era para um centro de educação ambiental, né? Não para levar os gatos e os cachorros para lá. Pelo menos é o que eu imaginei na época da votação.
Eu não sei se os vereadores todos conhecem, né, mas o local lá onde a ONG Eco Brasil funciona hoje é um local muito bonito. Né, e até mesmo ali nós temos a oportunidade de utilizar aquele espaço de várias formas. Do lado tem o canil e o gatil, e ao lado do gatil tem um terreno com árvores, com eucaliptos, que dá para ser feito ali talvez um passeio, uma estradinha com ensinamentos para jovens e crianças, fazer visitação de escola. Eu acho que tem bastante coisa para ser feito ali. Mas é óbvio que a ONG também precisa da celebração desse termo, desse convênio, porque a gente sabe a situação das ONGs, como funciona, a falta de dinheiro, embora a Eco Brasil tenha se virado nesses momentos de dificuldade. Então, fica aqui o meu apoio à ONG Eco Brasil, que todos saibam que vou lutar para que isso aconteça. Eu estou me comprometendo em ajudar e cobrar o município nesse sentido, para que o que estiver ao alcance do município para utilizar em melhoria dessa ONG, espero que aconteça. Muito obrigado e boa noite.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
A palavra para o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, sem dúvida, eu acho o local onde a ONG Eco Brasil está situada é um lugar bom, um lugar interessante e que, aliás, pertence ao município, né? Não sei se todos se recordam aqui, mas a ONG do seu Nelson, né, Eco Brasil, ela estava situada dentro do Platzec. Durante vários anos ela ficou ali dentro do Platzec. E, se não me engano, em 2014, 2015, até através, quem ajudou muito a fazer toda levá-los do Platzec para esse local, foi até o Rubinho Botino, né, foi feito um trabalho ali, uma melhoria no local, e é um local amplo, né? Agora, eu me recordo que havia um pouco de reclamação ali por parte dos vizinhos, né? Porque, sem dúvida, você ter um canil ao lado da sua casa não deve ser fácil, né? Então eu não sei como está essa história mais agora, mas sem dúvida, o seu Nelson, ele faz um trabalho já há muitos anos no município cuidando desses animais. Ele quanto o Mauro, da SOS Totó, e aquilo que for possível de se fazer para ajudá-los, sem dúvida nenhuma, é de grande valia, né? De grande serventia aí para a comunidade. E aproveitando aqui o ensejo, eu encontrei recentemente o seu Nelson e perguntei a respeito do terreno, e ele aguarda a liberação de uma emenda parlamentar. Esqueci até o nome do deputado, eu não lembro agora, mas ele sempre fala desse deputado.
Concede,
mas
uma parte?
Concedo.
Ricardo Izar,
isso. Então, ele está aguardando a liberação dessa emenda, né? Vamos esperar para que saia agora, porque se não sair agora, dificilmente, e se eu não estou enganado, talvez até o procurador jurídico possa nos ajudar, mas eu acredito que tem que sair até abril, não é? Porque acho que depois de abril não pode mais sair recurso público esse ano, não pode mais sair emenda esse ano. Né? Então, a gente espera que saia até abril. Temos aí pouco mais de um mês. Se não sair, aí só depois com outros deputados, né? Então, vamos aguardar. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 115/2018, vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar se a condição de instalar uma academia ao ar livre é mais uma lixeira próxima ao Banco da Terra.
Com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste. Meados de outubro do ano passado, nós instalamos a lixeira uma lixeira no Banco da Terra, no bairro Banco da Terra. Parece ser um requerimento bem simples, mas ele tem um significado muito grande, né? Sempre digo que nosso meio ambiente, o que nos rodeia, é o que nós temos que cuidar. E as pessoas aqui no, em sítios, em bairros como o Banco da Terra, que moram muitas pessoas, às vezes não tinham como dar fim, nesse lixo de uma forma correta, né? E até sei que queimavam ou até enterravam o lixo. Então, essa lixeira que foi instalada na primeira entrada do Banco da Terra tem funcionado. Os moradores estão jogando, recolhendo lixo todo ali e o caminhão passa e recolhe. Então, através dessa primeira lixeira, nós estamos reeducando, né, a população desse bairro para que faça a coleta do lixo corretamente. E essa segunda lixeira é pedida porque existe um outro ponto do bairro. O bairro são em duas localidades. E uma lixeira ficou muito distante para um certo bairro do Banco da Terra. Então, o Nardo, é um secretário, como sempre todos dizem aqui, nos atende com muita presteza. Então, fica aqui meu apelo para que tenha mais essa força aí pra gente, mais essa lixeira, que é uma coisa que não é tão complexa de se realizar, porém com significado gigantesco. Nós temos aí então a coleta correta do lixo, sendo que utilizando essa lixeira para depois ser coletado, o lixo não vai estar sendo jogado no meio ambiente. E aproveitando o mesmo requerimento, em relação à academia, porque os moradores daquele local, a qual eu visito até com alguma frequência, ano passado estive umas 3 ou 4 vezes lá, eles me pediram isso para que as crianças daquele local, os idosos, né, e os jovens também, tenham ali um momento de esporte e lazer, sem precisar vir para a cidade ou pagar uma mensalidade de uma academia. A gente sabe que esporte nós fazemos em qualquer lugar, um exercício físico, uma corrida, uma caminhada, mas talvez um exercício específico é só através de uma academia. Então, são dois pedidos muito simples, mas que tenho certeza que para o bairro Banco da Terra é muito importante. E como sempre digo que estou aqui para representar a população, também estou para representar o pessoal da zona rural. E fica aqui o meu pedido, então, ao prefeito. E vou empregar bastante esforço para que esse pedido seja atendido. Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 116/2018, vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de tornar mão única na rua Francisco Rebola Rodrigues. Em caso positivo, qual a previsão e caso negativo, por qual motivo?
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Em relação a esse requerimento, eu gostaria de colocar o seguinte. Mais um requerimento pertinente, bem colocado, que infelizmente vai cair no esquecimento porque o Conselho de Trânsito não funciona. Então, é a terceira vez que eu falei isso nessa sessão, acredito. Porém, eu não posso deixar passar que nós fazemos requerimentos todos os momentos, mudança de trânsito, quebra-mola, e o Conselho não funciona. Eu gostaria de colocar aqui, fazer até publicamente, viu, Antônio? Antônio, eu gostaria de estar solicitando aqui publicamente que mensalmente sai um requerimento em meu nome solicitando a cópia da ata da reunião mensal. Porque vamos tentar acompanhar de perto esse conselho, porque realmente os vereadores eles estão fazendo...
Permite uma parte, vereador?
Pois não?
Esse conselho, ele é voluntário? remunerado, alguma coisa?
Todos os conselhos municipais, eles funcionam com metade dos integrantes de representantes da sociedade civil e metade dos representantes do poder público. Então, muitos servidores públicos estão nesses conselhos. E eles têm a liberdade de sair, tanto é que a Câmara a gente faz isso com os nossos funcionários, sair no meio do expediente para ir nas reuniões. O conselho falta gestão. Né? E não adianta nós fazermos vários requerimentos pertinentes, como esse requerimento do Rafa, que realmente aquela situação é muito bem-vinda aqui, e vai para o conselho não funciona.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Você sabe quem é o presidente do conselho?
Eu não sei quem é o presidente do conselho.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não,
vereador. Inclusive, essa rua é aquela do João Paulo que eu citei aí na tribuna. É aquela rua estreita que passa a lateral do postão e entre o João Paulo II.
Sim, agradeço.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Uma palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu quero aproveitar esse requerimento apenas para fazer uma observação em relação ao Conselho de Trânsito. Porque durante a legislatura passada, vereadores participavam dos conselhos, né, até que foi levantado pelo próprio jurídico que os vereadores, por serem fiscalizadores, não deveriam participar dos conselhos. Mas eu participei durante os dois primeiros anos, 2013 e 2014, do Conselho de Trânsito. E por isso que eu perguntei até para o presidente quem é o presidente do conselho. Porque na época que eu fiz parte, representando a Câmara, o presidente na época era o Kir, né, que era secretário municipal na época, e ele que fazia as convocações. Então, sem dúvida, o conselho deve ter lá 6 ou 7 membros, pelo menos na minha época tinha mais ou menos isso, mas quem convocava sempre era o Kir, que era secretário e presidente do conselho. Por isso eu perguntei, eu acho que é uma informação importante, porque de repente alguma coisa não está alinhada, né, do executivo com o presidente do conselho. Porque a etapa para se fazer qualquer tipo de alteração no trânsito, para fazer qualquer tipo de intervenção, como um quebra-mola, esse tipo de coisa, sempre passa pelo conselho, o conselho aprova ou não e encaminha para o setor de obras, né, que é quem realiza de fato. Agora, eu até estou fazendo essa observação, porque, se não me engano, até vai ser assunto do próximo requerimento, tenho certeza que o vereador Pedro vai comentar, se o problema é dinheiro para executar, de repente o conselho não está funcionando, porque o setor de obras mesmo já falou, ó, não adianta mandar nada para cá que nós não vamos fazer. Então, é importante entender o porquê que não está funcionando, né? Então, a gente comenta mais no próximo requerimento. Estou vendo que o presidente está eufórico aqui para usar a tribuna.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais
vereadores. Próximo requerimento.
Requerimento 107/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quando será feito o quebra-molas na Rua IP.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu tenho aqui um requerimento, dois requerimentos, 9 de outubro, 26 de fevereiro, 30 de novembro, 27 de novembro, 17 de julho, 2 de maio, 17 de julho. Todos tratando do requerimento do quebra-mola da IP. Amanhã teremos lá, viva alguma coisa, não lembro como chama o projeto. Viva seu município, lá no Jardim Paineiras. Eu fui na casa de alguns moradores lá que já foram no rádio, que já foram cobrar, para todo mundo ir lá cobrar pessoalmente o prefeito desse quebra-mola. Porque essa semana o meu cachorrinho saiu na rua, escapou, e em um minuto o carro passou em cima dele e nem parou pela velocidade que estava passando o carro.
Agora, teve uma perda, é meu cachorro e tudo mais. Mas e se for uma criança? É só questão de tempo. É só questão de tempo. Agora, muito me admira esperar morrer uma criança, morrer um adulto atropelado, para depois fazer um quebra-mola. Eu já perdi a quantidade de vezes que eu fui atrás de secretário. Esses requerimentos aqui, ó, por conta do conselho de trânsito, é por conta desse quebra-mola que não faz. Eu encontrei o Rui essa semana, ele olha para mim e já fala, o quebra-mola, né? É, o quebra-mola. O quebra-mola. Aí, falei assim, Rui, quando vai ser feito? Eu tenho respostas dele aqui falando assim, que tá produzindo um cronograma, vai entrar, vai fazer. E nunca é feito. Em 2017, fechou o ano sem construir um quebra-mola. O Rui falou, não sei se é 3 mil, 3.500 reais, e não tem verba para fazer, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Gente, mas quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? E eu não estou desejando mal, eu estou falando o que vai acontecer. Vai morrer uma criança atropelada na rua IP. Escreve o que eu estou falando. Vai morrer uma criança atropelada na rua IP. Depois não adianta ir no outro dia de manhã fazer um quebra-mola. Porque se for, eu já escutei isso de morador lá. Se morrer uma criança e a prefeitura for fazer um quebra-mola lá um dia depois, eles vão lixar quem estiver lá. Porque a população está revoltada, gente. É um quebra-mola. Um simples quebra-mola. Oh, qual que é o orçamento da prefeitura? 90 milhões? Eu não sei qual que é o orçamento da prefeitura. Cento e poucos milhões? A gente vê dinheiro aqui que vai para tudo que você imaginar vem dinheiro para cá. Tudo. Volta tudo. Agora, para prevenir, para evitar que uma pessoa morra, não tem. Gente, se não tem para fazer um quebra-mola, eu acho que é mais fácil. Fecha a prefeitura, então. Fecha a prefeitura, deixa Deus lá. Deixa o dono do cavalo cuidar da prefeitura. Já que todo mundo tem medo do dono do cavalo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar amigo desse dono do cavalo e vou falar assim, oh, pelo amor de Deus, pede um quebra-mola na IP lá. Eu tenho certeza que no outro dia vai. Gente, pelo amor de Deus, a gente está falando aqui que vai acontecer uma tragédia lá. As ruas lá é muito cheio de criança, cheio de cavalo. Tem lá embaixo, na descida, tem um monte de carro parado do lado. Na parte de cima, tem um caminhão na esquina e um carro. Ontem, quando eu até postei que eu perdi o meu cachorrinho atropelado lá, aí começou a aparecer, ah, eu perdi, assim, gente, todo mundo. É questão de tempo. Então, se for...
Vereador Pedro Santos.
Pois não.
Eu gostaria de informar que nós precisamos votar até 11 meses, senão não vale os requerimentos.
Eu vou encerrar. Se for preciso pedir, pelo amor de Deus, para fazer, eu peço, se os vereadores da base têm mais possibilidade de conseguir, por favor, saia em nome dos vereadores da base o pedido do quebra-mola da IP. Eu estou pedindo, por favor, por conta que vai morrer uma criança lá. Eu peço, por favor. Obrigado.
Retomo os trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Votaremos o requerimento. Em discussão, requerimentos, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Perdão, já fiquei nervoso.
Informo que não há vereadores inscritos.
Estou nervoso. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, estão aprovados todos os requerimentos. Não havendo mais tempo restante para a continuação da nossa sessão, declaro encerrado a presente sessão. Boa noite a todos.